início à transmissão da 25ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes oficiais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações dos vereadores e comissões. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Irislene Duarte Lopes Aquino falará sobre a importância do Sistema Único de Saúde. Na ordem do dia, um projeto de lei de autoria do vereador Hilton de Aguiar está em pauta para apreciação. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 2 de maio de 2024, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Palavra do Senhor se encontra em livros de Salmos 67. O reino de Deus abrange toda a terra. Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Palavra do Senhor.
Solicito do vereador Roger Viega que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Boa tarde a todos. No artigo 271, a reunião especial comunitária com a finalidade de abrir ao povo do município a possibilidade de participação e integração nos trabalhos legislativos será realizada regionalmente conforme legislação específica.
Obrigado ao vereador Josafá e ao vereador Roger Viegas. Convido para que todos de pé possamos ouvir o hino nacional e em seguida o hino de Divinópolis.
Gigante pela própria nação.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário José Braço, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Irislaine Duarte Lopes Aquino, que se inscreveu para falar sobre a importância do Sistema Único de Saúde, que cancelou a sua inscrição. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 93/2024 da vereadora Ana Paula do Quintino, que justifica a ausência na 25ª ordinária. Reunião nesta quinta-feira, dia 2 de maio. Correspondências do Executivo. Ofício da Diretoria de Atenção Secundária em Saúde, de número 24/2024, que responde à indicação de número 796, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 30, que responde ao requerimento de número 602/2024, de autoria do vereador Rodson Cristina Murti. Ofício CEMAG, de número 43/2024, que responde à indicação de número 820, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício CEMAG de número 45/2024, que responde indicação de número 576, de autoria do vereador José Wilson da Silva. Ofício CEMAG de número 46/2024, que responde indicação de número 794, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício CEMAG de número 47/2024, que responde indicação de número 292/2024, que responde indicação de número 794, de autoria do vereador... Perdão, ofício de número 47/2024 da CEMAG, que responde indicação de número 292, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 190/2024, que responde indicação de número 795, de autoria do vereador Zé Braz. Relatório fiscal de número 329/2024 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que responde indicação de número CM-288, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 201/2024, que responde indicação de número 664, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEGOL, de número 116/2024, que responde indicações. Indicações de número 7 e 8 de 2024, autoria, vereador Ademir Silva. Indicações de número 822, 823 e 824, todas de autoria do vereador César Tarzan. Indicações de número 299 e 901 de 2024, autoria, vereador Flávio Marra. Indicações de número 483 e 486, autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 546, 547 e 548, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 580/2024, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de números 671, 672 e 673, todas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicações de número 744, 745 e 746, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braz. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Indicação de número 215/2024, solicitando ao Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua Honduras. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 116/2024, solicitando a limpeza de capim na Avenida do Contorno, próximo ao número 1850. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 217/2024, solicitando a limpeza da Avenida Apolo, desde o seu trecho inicial na MG-050 até o Vila Romana. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 327/2024, solicitando a operação tapa-buracos na rua João Dias, em frente ao número 373, bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton Jeguiar. Indicação de número 623/2024, solicitando do Executivo patrulhamento e cascalhamento da Avenida Antônio Gonçalves, entre as ruas Carijós e Peri. Autoria, vereador Rodson dos Amilton. Indicação de número 958/2024, solicitando do Executivo capina e limpeza em toda a extensão da rua Ourinhos, no bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 959/2024, solicitando do Executivo capina e limpeza na rua Gustavo Machado, localizado no bairro Interlagos, no trecho compreendido entre os números 500, nos trechos compreendidos entre 50 e 100. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1060-2024. Solicitando capina e limpeza na rua Candeias, entre as ruas Castro Alves e Coelho Neto, no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1061-2024. Solicitando patrulhamento e cascalhamento na rua Cecília Diniz Marques, em toda a extensão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratulatória de número 23-2024. Moção congratulatória em homenagem a Rafaela Camargos Rodrigues Machado. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Moção congratulatória de número 29-2024. Moção congratulatória em homenagem à Escola Estadual Miguel Couto. Autoria, vereador Breno Júnior. Requerimento de número 208-2024. Requer o comandante da 7ª Região, Coronel Emerson Lino Pimenta, dentro do prazo regimental, todas as ocorrências realizadas por perturbação do sossego, mediante desrespeito ao limite de barulho, entre as datas 1/1/2017 a 30/4/2020 e 1/1/2020 a 30/4/2024. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 219/2024. Requer o senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente dentro do prazo regimental, todas as ocorrências realizadas por perturbação do sossego, mediante desrespeito ao limite do barulho, entre as seguintes datas, 1/1/2017 a 30/4/2020 e 1/1/2020 a 30/4/2024. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor vereador e primeiro secretário José Braz. Para o uso da tribuna livre, iria usar hoje a senhora Irislene Souza Lopes. Conforme o artigo 270, parágrafo 4º, a Câmara, a Presidência, tinha obrigação de notificar o próximo da escala. Foi feito, foi negociado, e com essa negociação, usando o artigo 270, parágrafo 4º, convido para o uso da tribuna livre a senhora Juliana da Silva Pinto, que irá falar sobre assunto negligência na UPA, entidade ou grupo que representa. Pedimos a senhora Juliana para dirigir a tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Juliana, senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde. Eu quero saber o que aconteceu com a minha filha, porque até agora eu estou sem entender, que eu cheguei com a minha filha na UPA na quarta-feira com dor na perna. Eu cheguei na faixa de umas 3h30 da tarde. Eu fui fazer a triagem e já estava de noite. Eu fui com ela e com meu menininho de 1 ano. Ela estava sentindo muita dor na perna. Eu fui consultar, era na faixa de umas 8h da noite. Assim que eu entrei no consultório, a médica foi super ignorante. Ela olhou, expliquei a situação, ela falou assim, o que eu estou vendo, sua filha não tem nada. Eu peguei e falei, minha filha está sentindo muita dor. Ainda eu tive que escolher entre passar ela e meu filho de 1 ano, mas ela estava sentindo muita dor. Aí ela fez minha filha sentar, palpou nas pernas dela, falou, se ela estivesse sentindo dor, ela estava chorando. Minha filha estava sentindo dor, porque senão eu não ia ficar lá até 1 hora daquela. Ela fez minha filha pular no consultório. Ela não queria fazer exame na minha filha. Eu que pedi os exames, eu estou com os exames tudo ali. Alguns exames deu alterado. Ela mandou eu ir para casa, minha filha sentindo dor. Eu questionei com ela, depois eu voltei. E ela não fez nada para minha filha. Fui para casa quase meia-noite, minha filha sentindo dor. Dei as medicações, tudo, eles medicou ela lá também. Aí quando foi na sexta-feira, ela foi piorando. Peguei ela, liguei pro Uber, e levei ela para a UPA. Quando chegou lá, fiz a ficha, sentei, porque ele falou que eu cheguei com ela desfalecida. Se eu tivesse chegado com ela desfalecida, eu não tinha feito a ficha dela. Sentei, depois fui fazer a triagem. Mediu a suturação dela, ele falou que estava boa. Os batimentos dela estavam 170 e pouco. Ele perguntou se ela tinha diabetes, eu falei que não, ele mediu. A febre, ela não tinha febre. Depois disso, ele mandou esperar, sentar. Minha filha pediu para ir no banheiro. Como que eu cheguei com a minha filha desfalecida? Só pegar e puxar as câmeras. Que eu fui com a minha filha no banheiro. Na hora que eu sentei com a minha filha começou a passar mal. Nos meus braços, ele fez eu voltar para a sala da triagem, que eu saí gritando. Fui lá para a sala da pediatria, ele falou que minha filha estava tendo parada. Para depois eles pegar e pôr que minha filha estava tendo convulsão. Minha filha nunca teve convulsão. Uma hora ele fala que minha filha teve convulsão, outra hora ele fala que ela estava com problema respiratório. Minha filha não tinha problema respiratório. Ela foi com dor na perna. Eu quero saber, eu quero justiça, eu quero saber do que minha filha morreu. Porque na hora lá que ela faleceu, ele ficou tentando reanimar ela uma hora e meia. O corpo dela chegou mais rápido em casa do que eles tentando reanimar minha filha. Por que eles quis tirar minha filha rápido da UPA? Eles medicou eu e meu esposo na UPA. Deu um remédio que nós dois baqueou. Não fez autópsia, não fez nada. Eu quero saber do que minha filha morreu. Eu quero saber. As pessoas me perguntam, sua filha morreu do quê? Eu falei, eu não sei. Porque está crise convulsiva. Minha filha não tinha crise convulsiva. Que nem ele falou que ia no posto buscar o prontuário dela. Pode ir no posto. Eu sempre fui uma mãe presente. Todo mundo me conhece. Eu sempre fui mãe. Eu parei de viver para me cuidar dos meus filhos. Para me chegar lá com a minha filha com dor na perna e sair com ela no caixão. Eu quero entender. Eu quero justiça. Justiça pela Thalia. Porque ele fez muito pouco caso. Muito pouco caso com a minha filha. Não só com ela, como com outras crianças. Porque muita gente está vindo embora. Está vindo embora. Eu não fui embora porque minha filha estava passando mal. E eu fui com uma criança de 1 ano. Eu não estou vivendo, eu não estou dormindo, eu não estou comendo, eu amamento. Eu tenho mais 3 filhos. Só Deus sabe o que eu estou passando. Então eu não quero que aconteça com outra mãe. Não vai trazer a Thalia de volta. Mas eu quero justiça. Eu quero saber do que minha filha morreu. É só isso que eu tenho para falar. Eu só quero justiça. Obrigada.
Obrigado, senhora Juliana da Silva Pinto. Esta Câmara Municipal é solidária à senhora e mais uma vez segue os sentimentos da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador inscrito, é o vereador e líder do PRD, o vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, Israel, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, aí de casa, meu boa tarde a todos. Quero prestar minha solidariedade a Juliana, ao Paulo, a toda a família, pela pequena Thalia, falar que eu aprendi um pouco a ser político, quando o político, ele tem que sempre se colocar no lugar do próximo, sabe? Sentir a dor do próximo. E o político, antes de ser político, ele tem que ser humano, né? A gente, até porque eu não sou político, eu estou político. Pode ser que em dezembro eu deixe a vida pública aí, minha vida continua como humano. Então eu me sinto assim, profundamente triste, né, pelo fato. E não só triste, sabe? A gente sente até mesmo responsável. Por que a gente se sente responsável? Porque o político, ele tem a obrigação de cada um na sua função, de fazer as coisas acontecer. E aí quando vem um depoimento dessa da Juliana, igual foi aqui agora, a gente vê que as nossas cobranças, a nossa fiscalização, a nossa encheção de saco, a nossa barulhada, talvez ela não está dando o efeito que deveria estar dando, né? Não deveria estar acontecendo o que está acontecendo. Então eu me sinto assim, frustrado de estar falando isso desde 2021, quando eu assumi o mandato, que eu venho falando que a nossa saúde aqui em Divinópolis está na UTI, que ela está doente, e que a conta vai chegar, e vai chegar com mortes, infelizmente, como é o caso da pequena Thalia. E só que aí mudou o secretário de saúde, mudou a empresa, antes era a IBDS, agora é a IBRAP, lá dentro da UPA, a empresa que administra a UPA. Pintaram casa de azul, falaram que era posto de saúde, e a gente realmente não vê um progresso dentro da saúde, pelo contrário, a gente vê um déficit. A gente está vendo casos igual esse. Então, eu quero prestar minha solidariedade, sei que solidariedade não vai trazer a Thalia de volta, e o que eu posso fazer é pedir em oração para Deus que possa colocar vocês, a família toda, diante dos braços dele, viu? E que a Thalia, eu tenho certeza que ela está num bom lugar. E aí, senhor presidente, agora indo para o nosso papel de cobrança, que aqui a gente está aqui é para isso, né, é para cobrar, é o que eu venho falando aqui desde 2021, gente. Por que que a nossa saúde, ela está doente? Por que que não está tendo aqui gestão? Por que que não está tendo planejamento, tanto do executivo, quanto dessa empresa que administra a UPA? Quero deixar claro aqui, gente, mais uma vez, já falei aqui não é nada contra CPF, não. É contra a CNPJ. Porque aqui, a empresa que administra a UPA, vocês estão procurando uma resposta e nós também está. E essa empresa tem que se manifestar. Quando ali, senhor presidente, a gente em reunião, eu fiz alguns questionamentos para poder, e trouxe ali o sentimento de vários divinopolitanos que queria falar na cara deles ali o que eu falei, e queria falar até mais. A verdade, ali eu fui muito foi educado, sabe? Ali eu fui muito educado, porque eu tenho certeza que ali essa diretoria que administra a UPA, essa empresa lá do Maranhão, que nem Divinópolis, não é? Não usa o Sistema Único de Saúde aqui de Divinópolis, não usa a UPA, só que vocês usam. E aí eu na obrigação de vereador, de representante da população, de ser a voz da população, que eu não tenho que ficar andando atrás de caminhão de prefeitura, eu não tenho que ficar aqui na tribuna aqui agradecendo corte de árvore, tapa buraco, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que ser a voz de vocês, gente, da população. E a voz de vocês agora, de Divinópolis, está pedindo o seguinte: vamos encontrar os responsáveis. Porque a o que aconteceu, isso é muito sério, é muito grave. Aqui, gente, diferente do que o prefeito falou lá no Alto da Paraná, que não pode usar um fato tão lamentável, tão triste, tão decepcionante como esse para fazer. Eu não estou aqui para fazer política. Eu estou aqui, senhor presidente, para fazer a nossa obrigação. A gente tem que encontrar uma resposta para isso aí. O representante da empresa, da IBRAP, tem que vir para essa casa, tem que fazer uma prestação, um esclarecimento para a população, para essa família, para Divinópolis. O que está acontecendo em Divinópolis nos últimos 9 dias, senhor presidente? Foram 3 mortes lá dentro da UPA. E aí nós vamos precisar de mais o quê, gente? Sabe? E quando eu fiz os questionamentos ali, falei que eles estão fazendo uma porcaria de serviço prestado, está aí a prova. Isso aqui, não é eu que estou falando, aqui,
A família acabou de aqui de prestar, de falar aqui que quer uma resposta para tudo isso aqui que está acontecendo. Sabe? E aí, diante de tudo que eu fui colocando ali, que eu falei que está ruim, não, está péssimo, está ruim, está uma porcaria de um serviço prestado. Vocês ganham quase 2 milhões por mês para poder administrar a UPA e está administrando uma porcaria. E é isso que está acontecendo. A pessoa chega viva, que é o caso da Thalia, a criança chega viva e está saindo de lá sem vida. Isso não é eu que estou falando, não, gente. Acabou de usar a tribuna aqui falando. O Flávio só traz o problema e cadê a solução? Aí não adianta a Ana investir dinheiro lá para a gente fazer uma sala de espera climatizada e bonita. Não adianta eu colocar lá verba para colocar lá cama, colocar colchão, colocar cadeira de roda, cadeira de acompanhante, dar estrutura para os médicos trabalhar, se lá as pessoas estão chegando com vida e estão saindo sem vida. E ali, naquela ocasião ali, eu me coloquei à disposição como político, senhor presidente. O senhor participou. Eu falei, gente, se está faltando força política, nós estamos aqui, vamos juntar com o senador, vamos juntar com o deputado estadual, o deputado federal, o prefeito que é, inclusive aí do partido governador. Se está faltando mais emenda impositiva, vamos nos comprometer, nós 17, que a gente tem parte da nossa emenda para a gente poder aplicar na UPA. Se está faltando orçamento, eu acredito que não seja, tipo, nós temos um orçamento bilionário de 1 milhão e 300 mil para ser investido em saúde por dia. 1 milhão e 300 mil reais por dia. Esse é o orçamento da saúde. Isso aqui, gente, não é eu que estou falando, não. Está no site da Transparente, lá da Prefeitura. Então, eu me coloquei à disposição, além de trazer o problema, trazer os questionamentos da população, trazer a indignação da população, eu me coloquei também à disposição para a gente poder resolver isso aí. Então, eu queria aqui, humildemente, senhor presidente, também está aqui o presidente da Comissão de Saúde, propôs para essa casa, que aí eu acho que os 17 têm que assinar. A gente não pode agora fugir dessa responsabilidade. Eu queria propor aqui para os 16 vereadores que a gente pudesse assinar uma CPI lá na UPA, para a gente ver o que realmente está aí de errado, porque uma morte não pode ficar sem explicação. E aqui eu estou falando de uma morte, mas quantas? Aqui nos últimos 365 dias foram 45 crianças que perderam a vida lá na UPA. Sabe, gente? Gente, vamos parar com hipocrisia. A gente, graças a Deus, a gente tem um bom salário. Talvez aqui a maioria aqui não precisa da UPA. Essa que é a verdade. Mas a gente representa eles que precisam. A gente representa os mais de 250 mil divinopolitanos que precisam do Sistema Único de Saúde, que é a UPA. Então aqui, a gente não pode se calar. E aqui, senhor presidente, não é questão de ser base do prefeito contra o prefeito, do lado do senador contra o senador. É questão de estar do lado do povo. E o povo vai nos cobrar isso aí. Está nos cobrando e vai nos cobrar. E agora é o momento de chegar perto do prefeito, Ademir, e falar assim, prefeito, agora não é questão de você puxa saco, você bate, nada não. Aqui é uma questão agora de a gente trazer a verdade. Porque se essa empresa errou, se essa administradora que administra lá a UPA e ganha quase 2 milhões por mês, errou, tem que pagar, gente. Tem que pagar. Porque até agora, ô Paulo, você que é o pai da criança, quem foi o maior prejudicado foi a família do senhor. Sua esposa. E os irmãos. Aí estão aqui agora querendo uma cassação do meu mandato. Entraram aqui também pedindo para cassar o meu mandato. Então o senhor foi muito prejudicado, eles estão tentando me prejudicar. Divinópolis está se lascando com essa empresa que está lá agora e com eles não está acontecendo nada. É isso. Então assim, não pode. Então parece que é o poste fazer xixi no cachorro. Sabe? Aqui os papéis estão invertidos. E eles, se eles tiverem culpa no cartório e foram negligentes, foram omissos ou foram incompetentes, que eles paguem o preço. Porque a gente não pode perder mais vida lá. Gente, eu quero aqui falar sério, me colocar à disposição no que precisar. Sabe? Se for para sentar com o prefeito, na mesma mesa com ele, eu estou à disposição. Para a gente poder resolver isso aí. Porque senão, a gente vai pagar a conta ainda maior ainda. Né? Então, quero aqui dar o meu abraço à família e falar que eu estou à disposição para a gente resolver. E eu quero falar outra coisa também. Isso aqui não vai me calar, não. Vocês podem ter certeza. Esse pedido aqui de cassação que fizeram contra eu aqui, não é uma maneira desse, vão lá porque aí é cala a boca. Não vou calar. Pode ser que custe meu mandato, que eu fique até 31 de dezembro agora de 2024. Não tem problema. Não tem problema. Só que isso aqui não pode, porque eu me coloco no seu lugar, Paulo. Eu me coloco no seu lugar, Juliana. Eu tenho um filho de 4 anos. Então eu me coloco no seu lugar, sabe? E é isso que o político tem que fazer. Se colocar no lugar, sabe? A gente não pode ver isso tudo acontecer e ficar calado e ficar omisso e achar que está tudo certo. A gente não pode. Então, eu quero me colocar à disposição aqui diante da Câmara de vocês todos para a gente poder resolver o problema dessa empresa que vem fazendo o que vem fazendo. Tem que ter cuidado aqui, mesmo tendo imunidade parlamentar, porque senão vira processo contra eu. Mas minha vontade aqui, gente, nossa senhora, era falar coisa demais, sabe? Porque se trata de vidas. Então, me coloco à disposição, senhor presidente, da família, do Divinopolitano, do presidente da Comissão de Saúde, para a gente poder resolver. E eu sugiro uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para a gente poder investigar todas essas mortes que estão acontecendo lá na UPA. Desde quando a IBRAP assumiu a sua responsabilidade, que ganha quase 2 milhões por mês, desde quando eles assumiu até hoje. E o que aconteceu lá para a gente tirar a sujeirada de todo esse bairro de tapete. Obrigado, senhor presidente, essas são as palavras, tá, Júlio.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do AG, vereador Hilton de Aguiar.
Permissão para sentar, senhor presidente.
Concedida, excelência.
Senhor presidente, eu gostaria de dar boas-vindas aqui à Luzia, ao Juliana, ao Paulo e todos os seus familiares que se encontram aqui sobre o caso que aconteceu na UPA. Eu até não ia me pronunciar hoje não, senhor presidente. É, vendo o Flávio Marra falar ali, ele está coberto de razão, senhor presidente. É, quando se trata de vidas, ou seja, o tempo todo eu vou ali na UPA, vejo o trabalho árduo que os enfermeiros, os médicos ali têm. E não tem ninguém aqui, senhor presidente, para defender. Não estou aqui para defender UPA, não estou aqui para defender um ou outro. Porque assim, quando se trata de crianças, a gente que é pai, a gente que tem um amor por crianças, enfim, pelo próximo, né, César? A gente vê, não só nesse caso, mas o tempo todo as cobranças. O tempo todo você vê, e é só chegar na porta da UPA, hoje inclusive lá estava entupido de gente. E a empresa não está nem aí. É igualzinho diz o Flávio, né? É do Maranhão, é o povo daqui que se dane. Inclusive todo mundo sabe. No ano da pandemia, o que lá no Maranhão aconteceu, que acho que teve mais mortalidade no dia lá, até que parece que o cantor, né, o Gustavo Lima, nem estou sem puxar saco do cara, ele que na época ajudou o povo lá, mandando com os respiradores, enfim, oxigênio, foi o cantor na época que ajudou. Então, quer dizer, onde que está o povo lá do Maranhão para tomar conta de uma coisa aqui? Aí você vê uma família, né, uma mãe e um pai que aqui se encontra, de uma criança, transtornados. Não tem palavras para falar. Estive na casa deles, até eu conheço o Paulo há muito tempo, amigo antigo de criança. E o tempo todo que você chega na UPA e vai fazer alguma cobrança, você não tem resposta hoje. Hoje não tem cobrança, presidente da comissão. Você toda vez que chega, infelizmente, a empresa IBRAP, elas não estão nem aí para a nossa cidade. Não está nem aí. E eu acredito eu que infelizmente vai continuar, Flávio. Se a gente não cobrar, igualzinho você está falando que no CPI tem que fazer mesmo, até por todo o respeito que temos por alguns médicos, mas tinha que ter mais médicos, senhor presidente. Mas está vendo que lá hoje deve ter na faixa, parece que a moça falou que está com média de 150 crianças dia que eles estão atendendo, é isso mesmo que falou aquele dia? Então tinha que ter pelo menos 10 a 15 pediatras, mas infelizmente ninguém quer ir para a UPA. Ninguém quer ir trabalhar devido a essa empresa, o que faz com as pessoas. Inclusive, tem até caso aqui que o Sempre Ademir ou o Roger está falando aqui de perseguições, de várias outras coisas que estão acontecendo. Aí a gente vai, o pessoal fala, mas é a prefeitura. A prefeitura paga aquilo que eles pedem. Se não me falha a memória, quase 2 bilhões de reais. Está em dia com eles, pelo que eles falaram. Aí você vê o tempo todo, agora você tem que ver uma família, uma mãe vindo aqui, chega aqui no plenário, vem na tribuna, faz essa aclamação. Nós não podemos nos calar diante disso, vereadores. Não podemos, temos que cobrar sim, junto com o Flávio, que já está nessa causa. Temos que correr atrás desse prejuízo, que não podemos continuar a deixar o que está acontecendo. E não é só nesse caso não, senhor presidente. O tempo todo que você chega, igualzinho, há poucos dias, foi falado no Hospital São João de Deus que agora vai liberar 14 vagas. Acho que é 14 para as crianças, se não me falha a memória, que eles iam cobrar. Então, teria que ter feito isso já antes, porque o Hospital São José, ele acolhe. Ai de nós se nós não tivéssemos essa UPA, que infelizmente está acontecendo isso, mas acredito eu que tenha a melhorar. Não é só porque veio a óbito uma criança, é para salvar as outras. Não podia ter acontecido, senhor presidente. Não poderia ter acontecido. Mas já que infelizmente aconteceu, e o pessoal está reclamando, reclamando com razão, é difícil você legislar numa cidade onde hoje você vê uma empresa que faz aquilo que quer. Então, assim, eu particularmente vou lá, a gente cobra, briga, xinga, mas infelizmente parece que a gente estamos amordaçados nesse caso. E a empresa faz o que quer. Então, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, não só nesse caso da menininha aqui, que teve o óbito lá, e os outros demais, as pessoas que... Está acontecendo isso todo dia, está superlotação, ou consegue, o presidente da Comissão José Braz, vamos fazer de tudo para conseguir mais médicos. Não podemos denegrir os que estão ali, mas igualzinho a mãe falou, Flávio, que a médica destratou ela, e um trem mais agravante, ah, nós dois fomos medicados dentro da UPA. Gente!
Uma parte, é um... vereador.
Só um minuto, só para questionar aqui. É triste você escutar uma coisa dessa, presidente. Você não concorda, José Braz? Ah, a mãe acabou de declarar ali, ó. Falou que foi medicada dentro da UPA. Praticamente para se calar. Então, assim, tem muita coisa errada, acredito eu. Temos que ir a fundo mesmo nisso aí, porque essa empresa que está, infelizmente, está deixando a desejar. Infelizmente, aqui no dia, nós vamos ter que escutar mais coisa aqui. E, assim, nós estamos aqui para cobrar, para trabalhar, porque nós trabalhamos para o povo. E, de novo, não estou cobrando de ninguém, porque cada um sabe o seu papel que tem que fazer. Mas que está errado, está. E temos que cobrar, senhor presidente.
Flávio. Obrigado, Hilton. Eu só quero... Eu falei aqui a respeito da, senhor presidente, da questão da CPI, o pedido de CPI. O meu jurídico já fez esse pedido, o doutor Quirino já fez lá. Eu queria pedir humildemente, gente, para todos os vereadores, sendo da base ou não da base, para a gente tirar a sujeira do bairro do tapete. Para a gente ver o que realmente aconteceu nesse caso e que vem acontecendo desde de que essa empresa incompetente, para não falar outro nome, porque senão aqui a gente tem que ter cuidado que fala. Essa empresa incompetente vem fazendo desde quando assumiu ali a gestão da U. Então, pedir aos novos pares que a gente possa todos assinar para mostrar a força que a gente está do lado certo, que é do lado do povo. Obrigado, Hilton.
Senhor presidente, de novo aqui, veja bem. Nos postos de saúde, todo mundo, a gente chega aqui, até todo mundo está vendo que está vira e mexe, está inaugurando um posto de saúde. E às vezes, quando o povo, né, a população procura os postos de saúde, a maioria dos médicos lá não atende direito as crianças. Todo mundo sabe disso. Josafá já trouxe isso aqui, lá do Afonso Pena falando isso. O Zé Braz sempre está falando, todos os vereadores estão falando isso aqui, e é o mais certo. Então gostaria de pedir à Sheila, a nossa secretária de saúde, que ela se... que ela abrace mais essa causa. Ou seja, há pouco tempo, quando teve alguns fatos aqui, o Alan até deixou a pasta da saúde, hoje é a Sheila, temos que cobrar dela, porque o hospital São José de Deus, acredito ele que ele está de portas abertas para poder fazer de tudo para ajudar, porque Elis Regina não tem, assim, não tem nem palavras para falar o jeito que ela trabalha para a nossa cidade. Se não fosse, até mesmo ela como administradora, hoje nós estaríamos ferrados, porque é uma ótima administradora, não só ela como Toquinho, que está dentro do Hospital São José de Deus, e todas as pessoas que trabalham ali, mas o caso UPA, senhor presidente, o Flávio com a CPI, ó, nós temos que nos atentar sobre isso. Temos que ficar atentos, porque está todo mundo reclamando nesse caso. Assim, se você chega... Você chega na porta... Hoje, por exemplo, você chega na porta da UPA, as pessoas estão ali pedindo... Pelo amor de Deus, e não é de graça, seu presidente. Não é de graça, ali o povo está pagando, do jeito do outro paga pelos seus impostos, e ali o pessoal está pagando, porque de todo jeito é um valor grande que eles cobram ali, então tem que colocar mais médicos. Não podemos nos calar diante do que aconteceu aqui na fila do Paulo, também da Juliana. Não podemos. Não vamos só dizer o caso, mas fora as outras pessoas, eles estão de parabéns porque eles estão correndo atrás. E tem pessoas, senhor presidente, que eles calam, eles têm medo de vir para a mídia, eles têm medo de vir até a Câmara, eles têm medo de cobrar. Eu parabenizo, então, a família da criança, que acredita que até o advogado deve estar presente aí, para poder acompanhar eles em tudo que eles estão fazendo, porque infelizmente, senhor presidente, infelizmente, essa empresa IBRAP está deixando a desejar. E de novo, senhor presidente, nós não podemos nos calar diante do que está acontecendo. Hoje são eles, amanhã pode ser nós. Então, assim, está o tempo todo essa covardia ali dentro. Eu não estou culpando um nem outro, mas assim, igualzinho, quando ela disse assim, ó, ah, eu cheguei com a criança e a criança, a médica falou que ela estava boa, aquilo, aquilo outro, e do nada a menina veio a óbito. E, inclusive, ela até pediu, senhor presidente, a filmagem. Queria até saber do Zé Braz, se o Zé Braz pediu até mesmo as filmagens da quarta-feira. Eu até vou deixar pedido aqui, porque eu falei com a Sheila, falou que a gente não pode até mesmo... quando eu estava na casa deles, eu pedi essa filmagem no dia da quarta, que a menina foi. E eles falaram que a gente não podia ter acesso a isso. Então, aqui, que eu estou aqui, eu vou pedir um ofício, pedindo essas filmagens para nós poder ver, César. Porque, assim, eles estão explicando a verdade e eles estão querendo desdobrar de outro jeito, porque eles falaram que nós não podemos pedir ter acesso a essas filmagens. Ah, não tem. Claro que temos. E nós vamos... Né, Roger? É, direito nosso, nós vamos pegar para a Comissão da Saúde, junto com os vereadores, para nós ver aquilo que aconteceu na quarta e vindo à sexta a óbito da criança. Mas pode ter certeza, presidente, se depender desse vereador, nós não vamos nos calar, e o que a família precisar da Câmara, acredito eu, que nós não vamos esconder de ninguém. E parabenizo pelo o que eles vêm fazendo, cobrando, e a cobrança é assim, senhor presidente. De novo, infelizmente, essa empresa, a Ibrap, está deixando a desejar. Inclusive, o Flávio está colhendo assinaturas aqui da CPI, Flávio. Espero que venham os responsáveis da Ibrap, lá do Maranhão, esses raios que o parta, aqueles que morreram quase não sei quantas mil pessoas de Covid, pela negligência deles lá. Inclusive, senhor presidente, eu ouvi alguém dizer, viu, Rod, que a Ibrap, dentro do Sisurge, ela faz parte dentro do Sisurge também. Eu não sei. Não sei. É, tem uma parte da Sisurge, Israel, que ela faz dentro do Sisurge, que é a Ibrap. Você está entendendo como é que funciona o negócio disso, Ebraes? Então, assim, é um... Você está entendendo, né? Então, vamos olhar melhor isso aí, que tem caroço nesse angu. Então, não tem ninguém aqui para brincar com ninguém. Estamos aqui para fazer a coisa certa, com todo respeito, até que o Rodson, ele olha muito isso aí, o pessoal da Sisus, mas chegou para mim aí, a gente vamos olhar em cima disso aí, porque é complicado, você vê uma empresa, uma negligência do que está, porque nós não vamos aceitar representante, não, vamos querer o dono da empresa aqui, para que ele possa explicar a covardia que está fazendo com a nossa cidade, porque quem paga o pato? É os vereadores, é o prefeito, é todo mundo que paga o pato, é a população, é os deputados. Aí eles vão caçar os culpados, acham que somos nós, sendo que, infelizmente, essa empresa Ibrap que está deixando a desejar. E, de novo, senhor presidente, que Deus abençoe ao Paulo, a Juliana e todos os familiares por essa perca, que infelizmente, não tem muitas palavras para falar sobre esse caso, mas que Deus continue abençoando vocês. E, de novo, vereadores, nós não podemos nos calar diante dessa situação. E parabenizar a família por ter coragem de vir aqui e mostrar a situação que se encontra na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PL, o vereador José Brás.
Permissão para deslocar, presidente?
Concedida, excelência.
Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candinés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, me solidarizando a família aqui, né, lutada. Eu, como enfermeiro, já trabalhei na pediatria, eu sei o que é, né, a gente vê uma criança sofrendo. A dor, nem porque a gente não padece de um adulto, mas de uma criança, essa dor, com certeza, é muito dobrada, é muito dolorido. Então eu sei que cada família, que a família está passando nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor. Acho que existem poucas palavras que a gente pode falar, né? Mas que Deus possa realmente descer sobre, principalmente o pai, a mãe, né? Que são as pessoas que estão mais próximas, né? Da criança, que Deus conforte o coração de vocês. Né? Acho que não existe palavras que eu possa falar aqui que vá confortar o coração, né? De vocês. A não ser o nosso Mestre Maior, né, Jesus Cristo, que possa realmente confortar e acalentar o coração de vocês. Senhor presidente, quanto a essa situação, a Comissão de Saúde não é omissa, juntamente com o vereador Hilton, com o vereador Ney, a gente tem buscado soluções junto com o Executivo, principalmente nessa falta de leito. Mais uma vez, eu peço aos vereadores, né, o nosso nobre amigo aqui, radialista, o Roger, que possa nos ajudar nessa empreitada, Roger. A omissão do Estado, da senhora Kênia, é vergonhoso a situação da regulação estadual de saúde. Muito vergonhoso o que, é que essa mulher está fazendo. Saiu o Júlio Barata e entrou uma pior. Muito pior. Muito pior. A prefeitura comprou esses leitos,
né, já subiu 14 crianças, 10 crianças para o São João de Deus. Hoje ainda existe 11 crianças aguardando leito lá na UPA neste momento, num total de 53 pacientes. Nada é feito pela regulação do Estado, nada. Temos 11 crianças neste momento aguardando leitos lá no, na UPA, e no total de 53 demais são casos clínicos. A gente tem tentado junto buscar soluções, mas o Estado não está fazendo a parte dele, deixando a Deus dará somente para o município. A gente tem que cobrar também, nós todos vereadores, cobrar do Estado. Porque quem regula essas vagas é o Estado, infelizmente. O Estado, essa omissão da senhora Kênia,
que
é superintendente de Estado. A parte, vereador Hilton.
Vereador, eu até esqueci dessa... Eu até tinha citado semana passada. Ê, canarim, vamos acordar. Estava para citar... Semana passada eu falei aqui, Sebrae, sobre essa... Como é que chama essa menina aí?
Kênia.
Vai criar vergonha na cara quando, seu presidente? Aí quem paga o pato é os vereadores, quem paga o pato é prefeito, quem paga o pato é o povo. Enquanto as pessoas estão morrendo na UPA, com certeza nem trabalhar não vai, seu presidente. Nós temos que fazer uma visita a essa tal... Kênia? Não, pelo amor de Deus, Kênia. A UPA lotada, uma mãe aqui chorando, um pai chorando, e você com certeza dentro de uma salinha do ar-condicionado. Há poucos dias saiu um tal de Júlio Pernilongo, barata esse cara chama, né? Júlio Barata. E você aí, infelizmente, sem fazer nada para a nossa cidade. Ou seja, é do Estado, ganha bem, mas está omissa. Que é aquilo que o povo precisa, que é a saúde. Então, assim, vai esperar até quando as pessoas morrerem dentro da UPA? Pai de família, mãe de família, crianças. E o quê? Aí vai o pessoal ali, infelizmente, os médicos vão pagando os papos. Todo mundo paga o papo, mas enquanto, aí não, o Estado, não, o Estado está tranquilo, está tudo beleza, mas não está, seu presidente. Essa Kênia, infelizmente, não está correspondendo também à nossa cidade. Porque eu acredito eu que a prefeitura está em dia com a UPA, está tudo em dia, só que, de novo, eles não estão. Roger, se eu tiver errado, me corrija, essa tal de quem não está fazendo um trabalho bem feito, está igualzinho o que estava o Júlio Barata. Vamos cobrar aqui de novo, seu presidente, até que ela faz igualzinho, vamos pedir o... Como é que chama faz aquele negócio de jogo aí, ô Ney? O VAR, vamos pra, não tem lógica. Não tem lógica em ver acontecendo na nossa cidade e o Estado omisso do jeito que está. Ou seja, daqui uns dias está sendo hospital público. Época de eleição, né, Demir? Época de eleição, aí vai ser o hospital público. Aí o governo fala que está... Acabou a eleição? Então, assim, é muito triste em ver um Estado omisso e quem está pagando o pato, infelizmente, prefeitura, vereadores, o povo pagando o pato. Enquanto essa senhora Kênia, né? Essa senhora Kênia está lá tranquila e nem aí para a nossa cidade. Vamos cobrar até ela resolver alguma coisa. A partir de hoje, Kênia, pode ter certeza. Vou sonhar o tempo todo e estar falando de você aqui. E vou continuar cobrando, porque o nosso trabalho aqui é cobrar em direito do povo. Obrigado, Zé Braz.
Obrigado pelas excelentes colocações, vereador Hilton. Outro assunto também, senhor presidente, eu gostaria da colaboração dos senhores vereadores que divulgassem nas suas redes sociais. Na próxima semana, inicia mais dois ambulatórios, né, das síndromes respiratórias. Um na policlínica para criança, tá, abaixo de 12 anos, que funcionará de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a segunda, sem intervalo, todos os dias da semana. Sábado e domingo também funcionará esse ambulatório. E o de adulto, que funcionará também anexo lá, ao já existente do ambulatório da DEM, que fica ali do lado do posto de saúde do Afonso Pena. Então a gente pede que a todos os vereadores se atentem, né, para ajudar a divulgar, né, esses ambulatórios que estão aí, o da Dengue, né, para a gente tentar um pouco desafogar a situação da UPA lá, para deixar para os casos mais urgentes. Então funcionará o ambulatório pediatria na policlínica, de 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias da semana, também sábado e domingo, e o de síndromes respiratórias lá no, do lado do posto do Afonso Pena, ali do lado da igreja do Afonso Pena, também fácil de localizar. Também funcionará de 7 da manhã, na antiga Vila Vicente, a vila lá, né, Frederico Zanã. Então, as pessoas que estejam com sintomas gripais podem estar procurando ali, adulto, e as crianças na policlínica. Será feito os exames necessários com equipe médica e equipe de enfermagem. Outro assunto também que a gente pede encarecidamente, né, aos senhores vereadores, que nos ajuda a divulgar mais uma vez, é sobre a cobertura vacinal em Divinópolis. A gente está preocupado. Para vocês terem ideia, vereadores, para a vacina da gripe, o público-alvo nosso, né, que é idoso e criança acima de 6 meses, de idoso tem 39% de cobertura e de criança 25% de cobertura. É uma das menores taxas de todos os tempos registrado na nossa cidade. Então, que por favor, né, cada vereador que tem sua rede social, todas as unidades de saúde têm os imunizantes, né, que procurem nos ajudar, né, conscientizar os pais, conscientizar os idosos também, as pessoas. Aliás, perdão, para a gripe foi liberado para todo o público, tá? Todas as idades, acima de 6 meses. Agora, só confirmando aqui que eu não tinha notado. Então, acima de 6 meses de idade, né, vacina liberada para todos. Então, que nos ajuda a divulgar essa informação para a nossa população, para que tenhamos também um aumento dessa cobertura. E creio eu que amanhã ou na próxima segunda chegará a vacina da dengue aqui em Divinópolis também. Né? Mas o público-alvo, por enquanto, é pequeno, que é de 10 a 14 anos. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra e, mais uma vez, né, deixo aqui meus sinceros sentimentos à família, que Deus conforte o coração de vocês.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, o vereador Rocha dos Amiltos.
Caro presidente Israel da Farmácia, aqui é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam, nosso boa tarde, telespectador TV Candidez. Senhores, há mais de um ano atrás nós fizemos a referência aqui na tribuna sobre as irregularidades que vinham acontecendo através da empresa administradora da UPA, Padre Roberto. E foi constatado através de sindicância da própria prefeitura, um processo administrativo interno, as irregularidades, que foram muitas, que isso ajuda a compactuar no que está acontecendo hoje. Senhores vereadores, como que uma empresa de São Luís do Maranhão vai ter a percepção, a sensibilidade, a responsabilidade no social da nossa cidade? Qual a preocupação dessa empresa com a saúde dos nossos divinopolitanos? Uma empresa que visa lucro e nada mais. Que não responde, não corresponde, não está obedecendo, que está dentro do contrato compactuado com a sede aqui dentro da cidade. Tem um escritório aqui na cidade com uma pessoa que abre e fecha a porta. E um gerente administrativo a médio corpo clínico. Segundo informações nós tivemos, a empresa mandou cortar custo de insumos dentro da UPA. Falta de medicação, falta de insumo, falta de profissional, todos os profissionais na pressão, fura de escala e etc. Como que uma empresa de fora da cidade vai ter essa sensibilidade com a nossa população? O resultado está aí. Nós alertamos mais de um ano atrás, nós alertamos semana passada, nós alertamos e veio acontecendo. Não é só na parte da pediatria. A pediatria foi só o que o leite acabou de derramar. Em todas as áreas, quantas pessoas nós sabemos que ocorreu erro de procedimento ou por falta de exames, diagnóstico mais preciso, pessoas que foram dispensadas para ir para casa e aconteceu os óbitos. Nesse sentido, concordo e assinei pela CPI. Nós temos que descobrir, como nós pedimos aqui na semana passada, uma comissão de senhores vereadores junto com a prefeitura, de um comitê de crise. Uma ouvidoria legislativa para de fato ouvir, porque nós estamos vendo que ela está camuflando, que a Embrapa está camuflando os números e dados dos atendimentos. Nós estamos percebendo o aumento de reclamação, nós estamos percebendo o volume de problemas que está acontecendo e vai falar que está tudo certo? Senhor Paulo e Juliana, só Deus para confortar o coração de vocês, que eu não consigo nem mensurar a perda de um pai perder um filho. A gente fica, num dia que aconteceu a fatalidade, naquela noite eu não dormi, pensando, se fosse com um sobrinho meu, uma conhecida. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu conversei com o prefeito, falando, olha, o senhor tem que tomar providência e tem que ser imediato. Porque a gente, nesse plenário, não é pecado defender o governo, falar mal do governo, ser oposição, situação, isso faz parte da democracia. Mas lembrar todos, senhores vereadores, em qualquer posição e partido seja, nós fomos eleitos pela população para fiscalizar e legislar. Para a população e não para o executivo. O executivo cabe nós ajudarmos com propostas propositivas de forma respeitosa. Mas nós temos que ser firme e não trocar por alguma vantagem que vai ajudar politicamente. É ajudar o prefeito, mostrar o caminho certo. Mostrar o prefeito que está acontecendo algo errado com o município. Que na parte da saúde, pede socorro até no CTI. E quando o Zé Brás fala que a culpa é do Estado, com certeza é a culpa do Estado, sim. Por falta de lei de internação pelo SUS. Mas para que nós temos responsabilidade de votar nos deputados e senadores para brigar com nós no Estado? Para peitar o governador ou o secretário do Estado e culpar agora o superintendente? Que é isso, abraço? Meu presidente da Comissão de Saúde, eu não consegui entender, não entrou na minha cabeça. Nós temos que culpar os outros deputados da cidade. Cadê eles para brigar lá na Assembleia? Cadê eles para brigar no Congresso? Cadê eles para brigar na porta do Zema? Gritar e sapatear lá. É isso que nós precisamos. Se conseguir mais vagas de internação para o SUS e não ficar à mercê que nós estamos hoje na UPA. Hoje nós atendemos mais de 10 pessoas que estão aguardando e chorando, pedindo pelo amor de Deus, ajuda para arrumar uma vaga de internação. Não está no nosso alcance de nenhum dos vereadores. Não está. É a central de regulação. Mas quando não tem vaga para internar, não tem onde colocar. E para isso precisa de ter a nossa representatividade política brigando no Estado e brigando no governo federal para ter mais vagas nos hospitais, que seja particular comprado, o que seja. O senhor governador Romeu Zema esteve aqui na cidade, na primeira campanha, prometendo de colocar o hospital regional para funcionar. Cadê? Isso é revoltante, a gente fica indignado com isso. Nós temos que responsabilizar cada um de nós, sim. E parar de passar pano e jogar debaixo do tapete. É revoltante. Nós estamos indignados. Nós temos a representatividade política para isso. Eu confio em você, Cleitinho. A sua fala, o senhor foi vereador dessa casa, foi deputado estadual, agora um senador da República, uma das maiores representações políticas que a cidade pode ter. Era brigar com o Zema e meter o dedo no nariz dele e obrigar a fazer se a cidade de Vinópolis tinha um hospital com 89% de sua base construída e ver outros municípios do estado recebendo o hospital já em funcionamento. Por que de Vinópolis? O senhor não tem moral, o Domingos Sá não tem moral, o Eduardo, seu irmão, não tem moral, o seu prefeito partido não tem moral. Nós não temos moral. A cidade de Vinópolis, a pioneira, a princesinha do oeste, a maior cidade que precisa, como a centralizadora de alta complexidade, um hospital polivalente. E há de nós, se não fosse o Hospital São João de Deus, que presta serviço, que vende serviço para o SUS, porque os outros não quiseram vender. Espero a judicialização para ganhar mais dinheiro. Essa que é a verdade. Nós precisamos de atitude rápida. Quando nós defendemos aqui, vereador Hilton Guiar, sobre a questão do SISURG, é pela sua expertise que tem em atendimento de urgência e emergência, porque ela é como modelo de gestão do Estado para urgência e emergência. Ela não tem lucro, ela tem fins lucrativos. Ela está aqui dentro da cidade, convive com nossos problemas. Ela está sentindo a mesma pele quando a ambulância leva para dentro da UPA. Se o senhor for lá para dentro, escutar os relatos dos senhores socorristas, médicos, enfermeiros que vão para a UPA, o senhor vai acabar de rupiar ou cair o resto do cabelo. E o SISURG faz, quando o senhor faz menção, e teve aqui justificativo, teve o senhor também, Josafá, que ficou remendando aqui o que eu falou, a Embrapa presta serviço sim para o SISURG, de portaria e faxina, num processo de transparência, de licitação, que ela ganhou. Então, na parte do SAMU, que a parte essencial é concurso público e processo seletivo rigoroso. E onde tem processo administrativo, que eu participei, eu sei, como ouvidor, que já mandou embora e já processou vários médicos, várias pessoas que trabalham na assistência da SAMU, porque lá não passa pano não, errou, responde no CRM. Porque lá não tem rabo preso concurso público, não tem rabo preso dos corporativismos que tem dentro, às vezes lá dentro do Embrapa. Eu sei da competência da doutora Ludmila, seu comprometimento, sua educação, e sei o que ela está passando, a pressão, que ela não tem culpa da falta de estrutura para os servidores que ali trabalham. Ela não tem culpa das coisas que acontecem, você está desdobrando. E eu sei que os médicos, os enfermeiros, todos dentro da UPA, sob pressão, sob ameaça, sob agressão, mas o povo pede socorro. A quem? Isso é o reflexo que está acontecendo. Então, senhores vereadores, assinam essa CPI e vamos ver o que está acontecendo. E aqui eu faço algumas indagações. Por que não foi solicitada a autópsia do apóstolo Regito, um óbito da criança? De quem foi a decisão de dar remédio Rivotril para os pais após dar a notícia? Eles não fazem uso disso. Quem que foi a ordem e quem deu o remédio? Nós temos que saber. Qual o objetivo disso? Qual foi a dosagem dada para os pais? Essa prática é comum na gestão da UPA? Tranquilizantes aos parentes que as pessoas que falecem na UPA? Como se dá a liberação desses remédios de tarja preta para não paciente? Qual é o protocolo, como fica registrado na farmácia da UPA? Está registrado lá a saída dos remédios e sai para o paciente. Eles não são usuários, não foram medicados pelo médico passado pela consulta. Tem que estar registrado lá, nós temos que saber. Qual o protocolo? Como isso fica registrado na farmácia da UPA? De quem é a ordem para que aconteça que aconteça em nome da função? A CEMUS é informada desse tipo de prática? Se sim, qual a posição da secretária? Por que o corpo foi preparado da UPA, gente? Eu nunca vi isso. O corpo da criança foi preparado dentro da UPA e de lá já foi direto para a casa dos pais. Isso tem que ir para o serviço do luto. Nunca se fez um serviço tão rápido igual foi. Qual, por que isso? Por que esconderam isso? Não fizeram nem para pedir autópsia nem nada. Foi despachando depressa. Alguma coisa de errado? Tem. Esse procedimento sanitário é correto? É, senhores. Meu presidente da Comissão de Saúde, Zebras, essa posição de preparar o corpo dentro da UPA, da vigilância sanitária, é correto? Isso é liberado? Isso pode? Esse procedimento é correto? Isso aconteceu outras vezes? Quantas? De quem é a ordem para que isso aconteça? Quem que mandou arrumar esse corpo dessa criança lá dentro da UPA? De quem foi a ordem? Como que foi? Porque nem os pais não tiveram oportunidade de falar sobre a urna, esse tipo de coisa, hein? Nada, 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 nada. Já levou pronto. Alguma coisa de errado tem. A CEMUSA é informada desse tipo de ação? Se sim, qual a posição da secretária? As imagens do circuito interno da UPA, que mostra a chegada dessa criança andando, junto à mãe, porque falaram que ela chegou desfalecida. Nós queremos saber, e aí as imagens vão mostrar. E tomara que eles tivessem apagado isso, que vai dar um problema danado. De quem é a responsabilidade do setor que cuida da filmagem e o nome da função? Quem que é o funcionário responsável por isso? Nós vamos ter que convocar no CPI. Então, senhores vereadores, senhores fiscalizadores, aí está o momento agora de mostrar a Divinópolis o que está acontecendo e ajudar o prefeito de fato, que lá essa empresa não funciona. E nós estamos à disposição para tentar ajudar, senhor presidente. Muito obrigado, senhor da palavra, e só Deus para confortar o coração desse pai e que nós fazemos um bom trabalho para isso nunca mais aconteça em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e externando meus sentimentos à família da dona Terezinha, ali do bairro Serra Verde, mãe da Eunice, é servidora lá do ESF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, da Glória, filha da dona Terezinha também, e da Maria José. Então fica aqui nosso sentimento, é uma pessoa que nasceu ali no Bom Pastor, depois foi morar ali no Serra Verde, uma frequente ali na Igreja Nossa Senhora Aparecida, trabalhou sempre ali junto daquela igreja e foi velada hoje lá na Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então fica aqui nosso sentimento para toda a família. E queria também externar, senhor presidente, meu sentimento à Juliana, mãe da Thalia, né? Queria pedir aqui que meus sentimentos, que a gente ficou muito sentido e preocupado no rumo que está tomando as coisas aqui em Divinópolis. Foi como voz que clama no deserto. Cerca de duas semanas eu fiquei alertando da situação que está ocorrendo, da superlotação da UPA, como voz que clama no deserto. Não teve a mesma repercussão que teve o caso dessa criança, o caso do Sr. Mário, que eu alertei várias vezes, falei aqui na tribuna, não foi divulgado, não teve a atenção suficiente. Levei esse caso para a superintendência, para a Secretaria de Saúde de Divinópolis, do caso Somário, que estava lá na UPA, ficou cerca de 10 dias lá precisando de tratamento na perna, foi levado para Santo Antônio do Amparo, né, uma cidade que não tem suporte para tratar do caso dele. Eu alertei que ou ele vai vir sem a perna ou vai vir dentro de um caixão. E isso aconteceu, senhor presidente. Ele veio dentro de um caixão. Por essa questão das transferências, dos leitos, está virando um absurdo, né? A gente não sabe até onde pode levar, onde pode acusar um ou outro, mas a questão dos leitos é a questão da regulação do Estado. Voou barata, mas o problema ficou, né? Eu já estive o ano passado lá na Comissão de Saúde da Assembleia de Minas Gerais, mas com pouca força. Quem está à frente dessa Comissão de Saúde da Assembleia é o doutor Arlan Santiago, do partido Avante, e o doutor Wilson Batista, do partido PSD. Os dois compõem a Comissão de Saúde. E eu estive com eles lá o ano passado. Levei essas questões que estão acontecendo aqui em Divinópolis, desse caos que está a saúde. Pimentel quebrou Minas Gerais e o Zema está acabando de moer no tocante à saúde. É um absurdo, tem que tomar uma atitude rápida. A vida não pode ficar em segundo plano, né? Projetos políticos, primeiro, depois a saúde. Eu queria estar aqui olhando uma questão que meu gabinete já está fazendo um levantamento, de que em 2018, 2019, o doutor Ubiratã, brilhante doutor Ubiratã, fez um trabalho cobrando do governo estadual e do governo federal mais leitos para macro. E ele ganhou a causa, mas só que o governo do estado não cumpriu. Então a gente vai fazendo esse levantamento dessa causa ganha na justiça e o descumprimento. O governo do estado de Minas Gerais não está cumprindo com as suas obrigações. Então fica aqui minha indignação, meu sentimento aqui para a família, e a gente tem que pegar firme, em especial lá na Assembleia do Estado de Minas Gerais. A comissão de lá tem que agir. Esses casos que estão aqui, eu levei lá o ano passado. Já é de conhecimento da Comissão de Saúde da Assembleia do Estado de Minas Gerais. Está faltando alguém cobrar. Senhor presidente, estou aguardando reunião, agenda com a Sheila e com o Lucas, ainda dentro da saúde, para tratar antes que faça uma nova unidade de saúde sem esses princípios básicos, que é ampliar o quadro ali de agentes de saúde, enfermeiros da região ali do Conjunto Oswaldo Machado, Serra Verde, pois estamos na iminência de abrir mais uma unidade lá no Nova Fortaleza 2. Então a gente já está cobrando antecipadamente, né, que faça esse concurso, esse chamamento, o que tiver de fazer, para que não deixe descoberta ali, tendo em vista também que tem servidores que estão a ponto de aposentar. Então a gente já está alertando essa questão que possa ocorrer ali. E a gente está também conversando nesta reunião aquele velho problema das leis feitas nesta casa que não são cumpridas, né? Que é a questão do protocolo de encaminhamento. Facilita a vida do servidor, facilita a vida do usuário. A gente pede, foi votado nessa casa por unanimidade, a questão da obrigatoriedade de fornecer protocolo de encaminhamento. A pessoa saiu da unidade de saúde com pedido que foi encaminhado para o CISV, para o Policlínico, para onde que seja, tem que ter um protocolo. Isso é lei, né? Então a gente vai cobrar esse melhor gerenciamento dessa questão, que vai facilitar não só a vida do usuário, mas também do servidor. Senhor presidente, também estou aguardando a agenda com o Lucas da CETRANS, para a gente estar reunindo com o Conselho de Mobilidade Urbana, que a gente está preocupado com alguns gargalhos de Divinópolis e queremos levar sugestões. Quero citar ali um trabalho que a gente já está fazendo ali no Afonso Pena, né, que a abertura da 21 de abril vai favorecer muito ali. Ali aquela pavimentação asfáltica da rodovia dos Batistas levou muito trânsito ali para a rua Itambé. Então ali também tem que ser colocado alguma coisa ali no cruzamento com a rua Rio de Janeiro. A gente vai falar também sobre a Magalhães Pinto e seus entroncamentos. Tem que ter melhoria ali. A gente vai ver com asfalto novo, né, que está para ser implantado ali, vai trazer mais velocidade. Aquelas, quem está vendo da Rubi, vai para entrar na Magalhães Pinto, tem que ter um avanço de passeio, faixa elevada. Então, meu gabinete já está fazendo um trabalho de campo para fazer esses levantamentos, para a gente estar apresentando nessa reunião junto ao Conselho de Mobilidade Urbana. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do União Brasil, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, presidente. Peço para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqui. De forma especial, quero cumprimentar aqui, deixando o meu carinho e ainda, né, minhas condolências à família, à Juliana, à mãe, e também ao pai Paulo, que está com vocês aí, a avó da criança, né, junto à amiga, né? Então, que bacana, bom, né, saber que vocês têm pessoas acompanhando nesse momento de dor e, ao mesmo tempo, ainda encontrando forças para vir aqui até essa casa fazer esse pedido de justiça. Inclusive, em contato direto, né, temos em comum aí nosso amigo, nosso advogado, doutor Eduardo Augusto, que agora está à frente, né, ao caso de vocês. Então, tem acompanhado desde o dia que vocês foram até o doutor Eduardo, fiz algumas perguntas, né, o doutor tem um embasamento jurídico muito grande, né, uma vasta experiência, e inclusive me passou alguns detalhes sobre essa situação, um pedido de justiça da exumação do corpo. É necessária, infelizmente vai ser necessário, um processo que ainda, acredito, seja mais doloroso ainda para a família, mas vai de encontro ao pedido de justiça. Algo está errado, senhor presidente, algo está errado, da forma com que eles quiseram esconder. E essa situação do Rivotril também, eu não tinha conhecimento, isso é um procedimento comum, né? Você trata a pessoa, tudo bem que você quer causar uma sensação menos traumática, né, nos pais, quem está ali perto no momento, mas não é o adequado. Não dessa forma com que fizeram, né? Doparam os pais. Um remédio inadequado para esse tipo de situação. Se eles não tomam esse medicamento, você indica um medicamento que, inclusive, ele é mediante a tratamento psiquiátrico, você passar simplesmente para o pai, para a mãe. Eu acredito que tem alguma coisa assim errada, tem fortes indícios. Infelizmente, hoje o atendimento é precário, todos nós sabemos disso, mas a justiça tem que ser feita. E outra coisa que me chama muita atenção, é fato, ainda em conversa com o Eduardo Augusto, que é o advogado da família, quando você tem um paciente, gente, que está lá, pede atendimento, principalmente no caso dela, uma doença, a criança ser diagnosticada, a UPA não tem os aparelhos necessários, não faz os exames, esse erro recai sobre o município e sobre o Estado. É de responsabilidade da União, é de responsabilidade do Estado, sim, é de responsabilidade do município. Por isso, essa família está pedindo aqui a justiça, e simplesmente a justiça, gente. É algo necessário no caso deles. Nada mais vai trazer a filha deles de volta, a menina Thalia. Então, nós temos que, hoje, como políticos, isso recai inclusive sobre nós aqui, senhores legisladores, enquanto Câmara Municipal, esse erro de procedimento que tem que ser apurado. E é por isso que eu assinei, aqui eu fui o primeiro a me prontificar a assinar a CPI que foi proposta pelo vereador Flávio na tarde de hoje. Está assinado, inclusive, acredito que todos os vereadores, ou a maioria deles, né, unanimidade aqui na casa. Porque não dá, gente, um caso como esse não pode passar. Esse caso da Thalia, ele apenas exemplifica a situação. Vale lembrar também que teve a Tatiele, que foi adulto. Então, é criança, é adulto, são vários casos que vêm acontecendo.
Gente, isso aqui não é política, simplesmente. Isso aqui não é apontar dedo, não é colocar dedo na ferida. É um erro que já vem sendo batido nessa tecla há muito tempo e simplesmente vem sendo omitido pelo poder público. E falo mais, muitos vereadores agora aqui, eu vejo, é uma forma indireta de tentar defender a prefeitura, vão vir com discurso agora de bater em cima ou simplesmente só no IBRAP ou simplesmente bater lá na Superintendência Regional de Saúde. Que não é, gente. Claro, é um problema que tornou macro, mas não tiremos a responsabilidade do município, não tiremos a responsabilidade das nossas costas, nossas, e eu me incluo também nisso, porque eu sou vereador, eu tenho coragem para isso, eu tenho também essa tristeza desses pais aqui, tá junto comigo, porque eu tenho, assim como vocês foram eleitos aqui democraticamente, para melhorar a situação da cidade, pelo contrário. Eu não vou me calar diante disso. Agora também eu quero chamar a atenção, porque vão começar muito um discurso, né, para tirar o foco dessa situação em cima só da superintendência regional. É a regulação, é tudo, é o município. Começa daqui, sim, um erro. Começa dos nossos representantes. Foi falado aqui até por algum vereador que me antecedeu, que citou deputados. E é assim, os deputados, inclusive, quero chamar a atenção aqui, ó. Cadê os queridinhos do Zema, a turma do Cleitinho, a turma do Nicolas Ferreira, a turma do Bruno Engler? Estão tudo preocupados em fazer campanha para prefeito. Bruno Engler vai ser prefeito, aí ó, o povo não deixa eu mentir. Que aqui os aplausos não são para mim, são para a verdade do que eu falo. É verdade que eles estão vendo todo esse desgaste que nós estamos tendo aqui, que estamos pagando com a vida dos nossos. Cleitinho, vamos parar de fazer campanha. Bolsonaro está inelegível, meu filho. Eu votei no Bolsonaro, Bolsonaro não está inelegível, meu filho. Acabou pelos próximos 8 anos. O que, que o Bolsonaro vai trazer de emenda para Divinópolis, Cleitinho? Quanto que o Bolsonaro vai trazer? O Bruno Engler é candidato a prefeito de Belo Horizonte. Teve mais de 3 mil votos aqui para deputado estadual. Infelizmente está fora. E antes que vocês rotulem esquerda, eu estou no União Brasil. É direita. É ninho de vocês. Mas eu, tomador é do povo, eu preciso de um partido. Para me estar nele, infelizmente, sem partido, eu não posso ficar. Por isso eu tenho que fazer uma escolha. Agora, cá para nós, pelo amor de Deus, aumenta aí para mim, o retorno está baixo. Pelo amor de Deus, situação lamentável. Situação lamentável. Estava saindo, não estava saindo? Mas quanto tempo estava desligado? Foi agora? Foi, não, só para me saber se eu repito o que eu falei. Foi agora. Mas quanto tempo? 30 segundos? 10 segundos? Beleza, não, ok. Vou continuar aqui, os políticos, então vou voltar da parte que eu falei do Zema. Zema, 72 mil votos em Divinópolis, gente, 59% dos votos válidos de Divinópolis foram nesse infeliz desse governador, desse burguês que não faz nada, que foi eleito e reeleito em cima da obra do Hospital Regional. Esse ovo que é o Partido Novo, o partido da mentira, o partido da burguesia, é um partido que foi inclusive fundado por bancários, se vocês não sabem. Tá? Tem sócios bancários lá que estão um pouco se lixando. Você já ouviu falar de dono de banco, sócio, majoritário, acionista de empresa, está preocupado com vontade do povo? O Novo é um ovo, o Novo surgiu disso, gente. O Novo surgiu de uma burguesia que quer só privatizar tudo para no final das contas ficarem mais ricos ainda. O povo tem que entender, tem que abrir a mente. E aqui, gente, eu não estou batendo na direita para defender a esquerda, longe disso, não. Eu quero o povo sendo tratado lá na UPA. Eu quero o povo sendo tratado no Hospital Regional. Bruno Engler, mais de 3 mil votos aqui em Divinópolis. Nunca mais voltou. Nicolas, o moleque, 21 mil votos. Está preocupado em fazer discurso, de falar de testosterona, gente. Testosterona. Pelo amor de Deus. Eu vi um dia desse subindo. Não me aguenta aqui, ó. Vamos fazer o segundo. Vamos fazer um desafio aqui, ó. Vamos ver se rola aqui um minuto. Vamos falar de testosterona. Você não aguenta, meu filho. Um aperto de mão meu. Quem tirar uma queda de braço. Falando de testosterona. Um deputado. Deputado mais votado de Minas Gerais. Que decadência política chegou o nosso estado, gente. E eu fico com mais pena ainda. Porque eu vejo tais cidadãos aí, candidatos, liderando esse tipo de pesquisa. O que, que virou o nicho da internet? Enquanto isso, é isso aqui, ó. É mãe, é pai, tendo que vir manifestar, brigando com câmara. E tá tão certo, né? Brigando, que eu digo, brigando por saúde, brigando por aquilo que deveria ser o básico. É lamentável a atuação hoje dos nossos representantes. Erro de procedimento na UPA. Essa família tem que processar. Nada vai trazer o filho, a filha deles de volta, mas tem que trazer dignidade para eles, saberem que eles estão certos. Eles têm que ser aqui muito bem indenizados. Tem que ter uma indenização aqui absurda para não, ainda assim não vai amenizar totalmente a dor deles, aliás, longe de amenizar a dor, porque nada vai trazer a filha de volta, mas pelo menos vão ver, olha, nós fizemos o certo. Eles saíram de casa com a filha doente, a filha estava viva, inclusive querendo distorcer a palavra deles. Querendo distorcer a palavra deles. Que estão tendo que usar câmera agora, vão ter que pedir câmeras para mostrar que a filha deles não chegou. A filha deles não chegou na UPA desfalecida. Então, gente, a inversão de valores que a gente vive hoje numa sociedade hipócrita, política, desse posicionamento de lado A, lado B, é bandeirinha do Brasil contra a bandeira vermelha, isso não está levando a gente a nada. Eu não tenho aqui um discurso para querer agradar os dois lados, não. Eu tenho aqui um discurso que eu estou do mesmo lado, é daquela população que está pouco se lixando para isso, para Bolsonaro, ou para Lula, a população que quer ser feliz apenas, que quer ter o direito que quando precisar de um posto de saúde é atendida, de quando precisar chegar lá na UPA, sabe que não vai ter que esperar muito tempo, de quando precisar de ter que ser internada, não ficar tendo que ser levada para um hospital a 200, 300 quilômetros de distância aqui de Divinópolis, igual está acontecendo. Santo Antônio do Amparo já ficou perto, né? Agora a moda é isso, é Santo Antônio do Amparo, outra hora vai para Formiga. Todo dia a gente recebe aqui, gente, mensagem, eu não aguento mais essa situação. E até quando aqui na Câmara nós vamos ter que ficar com esse sangue nas nossas mãos? Eu também tenho esse sangue nas minhas mãos, porque eu sinto essa dor dessas famílias. Essas pessoas estão ligando, mandando mensagem, não sabem o que acontece, não sabem o que vai fazer. Gente que não tem condição de ficar saindo daqui de Divinópolis, numa cidade macro, potente, polo, de 250 mil habitantes, tem menino saindo daqui, indo lá para Araguari, e a família não pode acompanhar. Tem gente saindo daqui de Divinópolis para Barbacena, tem gente saindo daqui, Belo Horizonte ficou do lado, ficou perto. Porque agora é normal, qualquer coisinha você tem que levar para fora. Cadê, gente, os nossos leitos? O que vocês fizeram? Cadê, família? Vocês já estão no poder tem quase 4 anos. Quem tem o poder de executar não executa. Lamentável a situação. O que vocês estão fazendo com o povo? Enquanto isso, segue aí, ó, essa situação que eu mando emenda impositiva para posto de saúde, só de posto que eu já mandei, eu estava fazendo levantamento com a minha equipe desde 2021, do início das emendas impositivas, e os vereadores também devem ter mandado já, inclusive são muitas emendas, só para a saúde aqui eu já consegui, inclusive consegui uma emenda parlamentar federal de mais de 1 milhão, o dinheiro fez assim, ó, sumiu rapidinho, nem me chamaram para ir lá ver o que tinha acontecido. Fiscalizei, mandei requerimento, aí chega um monte de desculpa. O dinheiro nunca é suficiente em Divinópolis. Se não está sendo, vamos parar de fazer carreata para político famoso e vamos trabalhar aqui, gente. Vamos trabalhar aqui dentro. Os nossos, a nossa família, o nosso sangue está aqui, ó. É aqui. O Bolsonaro não quer saber de Divinópolis, não. Eu também gostei, mas o Bolsonaro não vai ser candidato, gente. Bolsonaro não vai trazer dinheiro. Agora vocês querem até tirar a alegria do povo da festa da queima do alho e misturar política até nisso. Tudo vocês fazem. Olha, a morte da Thalia, a morte da Tatiele, as mortes que estão acontecendo em Divinópolis e não só as mortes, o sofrimento do povo não está sendo em vão. A mão de Deus, a justiça divina há de pesar sobre vocês. Há de pesar.
Obrigado, vereador Roger Egas. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PDT, vereador Lauro Capitão América.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos assistem. Boa tarde, presidente. Vereador Roger Viegas, primeiramente aqui, com todo prazer de parabenizar você por essa fala aí. O que as pessoas têm que entender é isso aí, você que está nos assistindo agora. Enquanto a gente ficar nesse negócio de esquerda ou direita, quem ganha são só os políticos que são idolatrados. Você e população, é o que eu já fiz esse discurso assim quando eu entrei nessa casa, você fica no meio desse barulho. É isso que acontece. É político defendendo um lado para angariar os seus votos ou se defendendo outro lado. Esqueça, gente, esqueça ideologia de partido, vote em candidatos que estão de acordo com o que você pensa, candidatos que defendem o que você pensa. Isso sim é política. Enquanto a gente estiver nesse ditado, direita e esquerda, rachando famílias, rachando familiares e amigos, vai continuar desse jeito, a gente batendo e nada adianta mais. prestar aqui os meus sentimentos a você, Paulo, a sua esposa, pela morte da Thalia de vocês, uma família que eu conheço, convivi com vocês, a gente foi vizinho por quantos anos, né? Sei do sofrimento que vocês estão vivendo, e vocês podem ter certeza, sem isso que vocês estão fazendo aqui agora, que é vir, que é cobrar, que é levar para a mídia o que aconteceu no caso de vocês, até aqui, pedindo a licença de vocês, mas eu estava na UPA fiscalizando justo no dia que eles estavam lá. E eu sou prova viva aqui de ver a filha dela não estava bem. Eu, né, a mãe minha estava aqui, a câmera, por favor, poder mostrar os pais da Thalia um pouquinho ali. Então, eu estive lá, eu vi essa criança lá, se a gente pudesse, né, voltar no tempo e saber o que ia acontecer, mas a gente não pode fazer isso. Mas então eu deixo aqui o meu sentimento para vocês. E vocês podem ter certeza que vocês vão saber sim o que realmente aconteceu com a filha de vocês. Parabenizar vocês pela escolha do doutor Eduardo Augusto. Vocês podem ter certeza que vai bater em cima assim para descobrir o que aconteceu com a filha de vocês. Pessoal, quero falar aqui agora aqui sobre o nosso querido prefeito Gleidson. Ele veio nas minhas redes sociais, que eu fiz um vídeo aí, todos viram, né? Falando sobre o café na UPA, né? O café na UPA, gente, é simplesmente para trazer um alento para as famílias. A gente precisa ali, não é só de café não, é de mais médicos, é de uma segunda UPA, é do hospital regional, é disso que a gente está precisando. Só que o meu querido prefeito foi nas minhas redes sociais para falar para mim que, para fazer um desafio. Tava aparecendo aquela criança quando está apaixonada, você vai mandar a sua emenda impositiva, diga sim ou não. É quando a gente está apaixonado, a gente escreve aquelas cartinhas, coloca dois quadradinhos e marca sim ou não, o prefeito. Com todo respeito, meu amigo, mas assim, vamos falar sério. Porque, olha aqui, eu já estou batendo nesse assunto aqui, tem quase 20 dias. Por que o senhor não me ligou para a gente debater, já que a sua intenção também era de ajudar? Você fez um desafio aqui para mim, está mandando a minha emenda impositiva. Eu vou falar aqui para você, cidadão, eu tenho um total aqui de quase R$600 mil de emenda impositiva para estar destinando em prol da saúde. Desses 600 mil, R$200 mil estão indo para o Instituto Helena Antipop. Os outros R$200 mil vou destinar para alguns postos de saúde que são precários por culpa, né, do nosso executivo. E os outros R$200 mil eu vou estar destinando para estar tendo esse café na UPA. E eu quero deixar um abraço aqui ao vereador Tarzan, que também destinou R$34 mil. O vereador Ademir, que destinou R$86 mil. O vereador Edson de Souza, que também destinou R$34 mil. O vereador Rosa Denil também se predispôs a ajudar. Então o total ficou R$354 mil, prefeito. Então você pode ter certeza que a gente vai mandar esse dinheiro para você aí. E que ó, população, a emenda impositiva, ela funciona sempre de um ano para o outro. Então a gente vai mandar agora, em 2025, prefeito, você vai ter que colocar o café na UPA. Porque como você me lançou um desafio, eu vou mandar esse dinheiro aí junto com esses vereadores aqui. Vai cair nos cofres da prefeitura os R$354 mil. Vai dar para bancar lá no mínimo por 2 anos. Que a população tem esse café. Agora, prefeito, você mandou mensagem para mim no meu Instagram, me cobrando, né, se eu ia mandar a minha emenda positiva ou não. Agora eu vou te perguntar, alguém aqui já viu uma mensagem do prefeito pro governador Zema cobrando o que está acontecendo aqui, que esse hospital regional não sai nunca? Prefeito, por que você não vai nos vídeos do seu irmão, o senador Cleitinho, cobrar dele para vir aqui também fiscalizar a UPA aqui? Por que você não manda mensagem para as pessoas que são os seus aliados? Agora você vem mandar mensagem para um humilde vereador, você está entendendo? Querendo tomar conta da minha emenda impositiva, cara. Vamos parar com isso aí, prefeito. Cara, se você quiser fazer pelo povo, eu estou junto com você. Eu estendo a minha mão para você, para a gente fazer junto para a população. Agora, vamos parar de politicagem. Eu não estou aqui fazendo politicagem, não. Você me fez um desafio e está aqui, ó. Eu arrumei aqui o dinheiro, junto com meus amigos também. Agora, você ficar mandando mensagem no Instagram de vereador, por que você não manda também para o Romeu Zema? Aqui, o hospital lá, ó, o hospital regional, vocês estão falando que o hospital regional lá, ele agora está funcionando. Está funcionando, não. Que tem que as obras, né, vereador Edson Souza, que as obras estão céleres, né, que tem gente trabalhando lá. Mas por que não dá uma data para a gente, Ademir? Eu quero é a data, eu não quero saber se está construindo, não. Eu quero é a data do hospital regional. Agora, perder tempo para vir mandar mensagem para vereador no Instagram, olha que ponto chegou, ainda escrever assim, sim ou não. Talvez você está apaixonado comigo. Mas se for isso aí, cara, infelizmente, né, não é o meu lado, não. Mas eu respeito você. Agora, eu quero deixar aqui o meu recado para você, que é o seguinte, ó. Não manda mais mensagem no meu Instagram, porque você mandou lá, você viu aí, foram muitos fake news lá, né, falar coisas lá comigo lá. Mas, prefeito, então, eu vou deixar aqui para você aqui o desafio agora, junto com os vereadores Edson de Souza, Ademir, Tarzan, Rosa Denil, que também vão destinar emenda para esse café na UPA. Então, você pode ter certeza que esse café na UPA vai ter que funcionar. Aqui tem uma família aqui, quero perguntar para a família aqui. O prefeito chegou alguma mensagem, mandou alguma mensagem para vocês? Procurou vocês para falar alguma coisa sobre o caso que aconteceu da filha de vocês? Agora vocês estão vendo, agora com um simples café na UPA aqui, ó, vem me encher o saco. A palavra é essa, me desculpa você que está me xixindo aí. Vem me encher o saco.
Uma prática, vereador.
Concedida.
Vereador, nós estamos vivendo um momento delicado. Hoje eu vi uma senhora, uma jovem mãe, falar de uma filha, de um anjinho, e ela não chorou. Ela não chorou porque ela não tem onde mais chorar. Uma mãe, quando enterra um anjo, ela não tem onde mais chorar. Nós não podemos politizar a saúde, não. Mas eu queria ver, na sua linha, que esse discurso que está aí da prefeitura, que os vereadores não ajudam a saúde, 50% da emenda já é para a saúde. Qualquer expressão da saúde. O artigo 196 a 200 da Constituição é que fala agora da saúde. Agora, o prefeito devia parar de dançar, a Janete devia parar de fazer mágica, e o Cleitinho parar com esse discurso dele. Nós estamos com o hospital aí cobrando a cada 15 dias e não sai. O governo Zema, ele tem dois prefeitos do partido dele em Minas. Um é de Divinópolis. Eu não vejo o prefeito fazer uma crítica pública ao governador Zema, porque está na coleira do Zema. Como ele colocou coleira nessa casa? E colocou! Ele denuncia vereador de corrupção. Os vereadores vão para o partido da base. Ele colocou. Isso que você falou é verdade. Eu quero ver o Cleitinho pedir uma audiência ao presidente Lula, convidar ele para vir aqui, que é o presidente, chamar o governador Zema. Mas não, ele não tem tempo, eles pensam com a língua. Um prefeito que chama mais de 140 mil pessoas, eleitores que não votaram nele de nojento, eu acho que esse prefeito deveria buscar um recurso para ele. Porque o que aconteceu aqui hoje, gente, eu enterrei uma mãe de quase 92 anos, eu estou com o coração aquebrantado, arrebentado. O que eu escutei aqui hoje, você está certo, capitão, você está certo. Se você tentar falar, quem que esse povo está achando que eles são? Nós vamos fazer um enfrentamento muito sério aqui para frente.
Então, obrigado, vereador Edson Souza, pelas suas falas. Então, você e divinopolitano, você pode ter certeza que agora é realidade. Essa bandeira do café na UPA, você mãe aí, você pai, nunca mais, a partir de 2025, porque como eu disse, o nosso dinheiro, ele é pago de 2024 para 2025. Então, você pode ter certeza, mãe, que a partir de janeiro de 2025, se o prefeito for eleito, ou se outro prefeito for eleito também, vai ter que cumprir. Então, agora é realidade. A partir de 2025, acabou isso de divinopolitano passar fome na UPA. Vai ter, sim, o café na UPA, com muita luta e muito orgulho de ter levantado essa bandeira por você, divinopolitano. Pessoal, eu queria tratar sobre mais um assunto aqui. Você, divinopolitano, por favor, você aí que está na fila de espera pelo SUS, compareça no dia 15 agora desse mês, às 18h30, uma audiência pública, onde a gente vai falar sobre a fila de espera, neurologista, endoscopia, qualquer exame que você estiver. Então venha, a gente, como já avisei na reunião passada, a gente vai mandar ofício para todas as entidades da nossa cidade, para secretário de saúde, para prefeito, para senador, para governador, para todas as entidades políticas ou não. E eu, como eu deixo aqui, eu já avisei, a gente vai oficiar a todos. Quem faltar, eu vou ter o prazer enorme de vir aqui nessa tribuna aqui e falar, porque é uma audiência tão séria, de tanta gente que tem 3, 4, 5 anos esperando e filho espera. Quem não comparecer, eu vou dar o nome aqui. Como eu disse, a gente só vai aceitar se for caso de doença, meu amigo. Porque se não for, você não vai poder faltar dessa audiência pública. Porque não pode mais divinopolitano ficar aí quase, na maioria das vezes, 3, 4 anos em fila de espera. E você pode ter certeza que tem relatos de pessoas até com 5 anos. Na audiência pública, no dia 15, às 18h30, a gente vai trazer esses dados para você. Obrigado, presidente. Essas foram minhas falas do dia de hoje.
Obrigado, Lauro, Capitão América. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PSDB, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você de casa. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde à tribuna, Juliana, que hoje esteve aqui. É com grande tristeza que a gente vê que nós estamos fracassando no trato com as pessoas. Diante desse quadro, senhor presidente, que nós tivemos aqui hoje, tem alguma coisa para falar, gente? Tem alguma coisa para a gente questionar? Diante desse quadro de horror, de ver uma criança que chega na UPA e sai no caixão, sem explicação de que foi, para onde foi. Estamos diante, gente, de uma gestão que fracassou no trato com o maior patrimônio do povo, de Divinópolis, que é o povo. Infelizmente, a gestão Gleison fracassou no trato com, a gestão, com o trato com os divinopolitanos. Olha só para você ver que... Vou só mencionar alguma coisa aqui, o que, que a gente tem, gente. Fracassou no trato com o pessoal da saúde, lá na UPA. O povo não tem dignidade. Faltou no trato com as pessoas que estão esperando nas filas aí. O capitão tem feito um belo trabalho aí em prol dessas pessoas que estão na fila aí, ó, esperando consulta, esperando cirurgias. Cadê, gente? Cadê as cirurgias eletivas? Que aí não é culpa do nosso prefeitão, é culpa do governador. Gente, a gente gasta 1.300.000 reais todo dia. Piscou o olho, 1.300 foi embora, 1.300 foi embora. Piscou o olho, mais 1.300. Mas essa casa não pode investigar. Essa casa aqui tem que ficar caladinha. Essa casa tem que fazer só, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Parabéns, prefeito. Obrigado pelo tapa-buraco. Obrigado pela poda. Ó, sabe aquele buraquinho? Obrigadão, viu? Só tapou lá pra mim. E infelizmente, o povo morrendo lá na UPA. Infelizmente, o povo aguardando vagas. Infelizmente, o povo de Vinopolitano sendo levado pra fora. Infelizmente, o divinopolitano morrendo. Não é só aqui na UPA, não. Leva pra fora aí, morre lá. Morre lá. Porque às vezes chega lá no hospital destinatário, que não é um hospital que precisa e que vai atender, fala assim, agora o senhor vai ter que ficar esperando aqui, porque o hospital que faz, que cuida dessa especialidade da senhora, é lá em Divinópolis. Gente, como que você vai entender uma coisa dessa que acontece? A pessoa está na UPA, é transferida para uma cidade vizinha, aí chega lá na cidade vizinha, a cidade vizinha fala assim, chegou, né? Como é que nós vamos fazer? Não, agora só fica aqui esperando uma vaga lá no São João de Deus. Gente, faltou, gente. Essa gestão falhou na saúde, falhou também, sabe, na perseguição política. A perseguição política que acontece hoje aqui nessa nossa cidade aqui é grande. Quem pensa diferente do imperador é inimigo. Inimigo se trata com os rigores da lei. Inimigo se trata é com bomba, é com descaso, é com desprezo, é com ataque nas redes sociais. É gabinete do ódio, é tudo quanto há tem nessa perseguição política aqui na nossa cidade. Perseguição dos colaboradores, gente. A prefeitura tem quase 5 mil funcionários e o prefeito persegue todos. Todos. Eles não fazem uma gestão do jeito que precisa ser, porque não pode, se não tiver alinhado com o pensamento do imperador, está fora. É processo administrativo, é suspensão, é quebra de direitos. Aumento do IPTU, uma gestão que cobrava e que falava que não ia aumentar IPTU, quase 80% em relação à gestão anterior, e o povo calado, o povo sofrendo, o povo quieto. Compras irregulares 10 milhões de reais sumiram aí, ninguém viu, ninguém vê, o dinheiro foi embora, ninguém fala nada, vai num órgão, vai em outro órgão, vai no Tribunal de Contas, no Ministério Público, ninguém sabe, ninguém viu, e pronto. Nós precisamos, gente, mudar urgente, o curso da nossa cidade. Nós precisamos mudar o jeito que essa administração tem feito com os divinopolitanos, gente. Nós estamos brincando de administrar a nossa cidade pelas redes sociais. É com vídeo, é... tentando menosprezar o vereador, capitão. Tentando pressionar um ou outro aí pelas redes sociais. Isso não é administrar, gente. Gravar um vídeo, fazer as coisas, achar que é conto de fadas, não resolve problema. Não salva ninguém lá na UPA, não coloca médico lá na UPA. A responsabilidade, gente, que é do nosso querido imperador, nunca, desde o primeiro dia que ele entrou lá, nunca foi responsabilidade dele. O dia que ele entrou lá, tudo que acontecia de diferente e de errado era responsabilidade dos antigos prefeitos. Tudo. E tudo que acontece de errado hoje é responsabilidade do governador, do presidente, do João, do Tchão, mas da administração Gleice, não. Não. Gente, ele lutou de com unhas e dentes para ser prefeito da nossa cidade, gente, para administrar politicamente e administrativamente, financeiramente, como uma pessoa digna. Como uma pessoa digna de ir em qualquer lugar e a pessoa falar assim, não, que prefeito bacana. E não é isso que acontece. É briga com cidade vizinha, é briga na rede social, é briga com aqui, ali, briga com os empresários, briga com todo mundo. Nós precisamos de ter responsabilidade com o trato do patrimônio de Divinópolis, que é o povo. Nós precisamos de ter uma responsabilidade com as pessoas que pagam os impostos aqui na nossa cidade, gente. Agora vamos voltar lá para a UPA. Eu gostaria de colocar um áudio aqui. No dia que essa empresa foi contratada, o que a Janete falou dessa empresa? Então, quando alguém contrata uma empresa, quando um empresário contrata um gerente mequetrefe, ele vai ter um resultado mequetrefe. Quando um grande empresário contrata um gerente ruim, vai ter uma administração ruim. Olha o que a Janete falou.
E a empresa que ganhou aqui hoje, que ela realmente foi referendada nos próximos PSG como vencedora, eu vejo com bons olhos a uma empresa que em questão de processo no Brasil a gente ganhou, graças a Deus, uma empresa que não tem, apesar da pouca experiência, uma das poucas que ela tem aí administrado é de Matosinhos, com cerca de 60 a 80 mil habitantes.
Olha que absurdo, gente. Nós entregamos a nossa cidade a uma empresa que nunca administrou uma grande UPA. Uma UPA que atende 300 mil. A única experiência que essa empresa IBRAP tem é uma administração de uma UPA de uma cidade de 60 mil pessoas. É lógico que o resultado ia ser esse. É lógico que o resultado que nós estamos colhendo hoje foi plantado no dia que contrataram essa empresa. E não é responsabilidade do prefeito, gente? Se a empresa não está cumprindo o seu papel, gente, é pé na bunda. Pé na bunda. Tentaram dar os pés na bunda da Copasa? Não conseguiu, porque tinha contrato lá vigente que não tem jeito. Da Transcid, está aí, até hoje. Era que a promessa de campanha. Daqui a uns dias tem nova promessa. E vem promessa aí, não é? E agora a gente vê empresas que eles contrataram, sem experiência, sem nada, fazendo o povo de Divinópolis morrer aí nas filas, morrer aí por falta de atendimento, morrer lá entulhado lá na UPA, e a gente não consegue tirar. Por que não consegue, né? Será que nós temos algum conchave com o dono da IBRAP?
Por isso eu assinei esse pedido de CPI do vereador Flávio Marra, para que a gente possa descortinar esse problema. Para que a gente possa resolver esse problema aqui da nossa cidade, porque é uma vergonha, gente. É assumir que a gente é incompetente deixar os nossos divinopolitanos morrer lá na UPA. É uma falta de competência ver os divinopolitanos morrer aí por falta de atendimento, de uma consulta, de uma cirurgia eletiva, de transporte que às vezes não tem para levar. É um absurdo o que tem acontecido aqui na nossa cidade. Até remédio falta na farmacinha. Que falta de planejamento. Isso aí não é responsabilidade de um prefeito que já está há quase 4 anos na prefeitura? Quando for daqui a alguns segundos, ele fala um videozinho lá, falando que a responsabilidade é do João. Não é minha, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem, então, gente? Quem que tem? Quem que tem? Então fica aqui, Juliana. Fica aqui, Juliana. O meu sentimento pela sua filha. Não vai trazer ela de volta nunca. Infelizmente, ela vai morar sempre no seu coração. E a gente sabe que eu estou aqui para ver se a gente consegue melhorar essa nossa cidade todos os dias, sabe? Por isso que eu fiscalizo. Por isso que eu confiro os contratos. Por isso que eu olho quem que é e quanto foi. Não sou vereadorzinho. Às vezes a pessoa me pede para tapar um buraquinho aí e eu não consigo, porque o imperador não atende. Mas eu não estou sendo pago 10 mil reais para isso. Eu estou sendo pago 10 mil reais para fiscalizar. Para ver onde que o prefeito está socando 1 milhão e 300 mil reais todo dia. Falta 2 horas para a gente completar mais 1 milhão e 300 mil por hoje.
Obrigado, vereador Denir Silva. Na sequência, convido o vereador do PSD, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, seus vereadores, imprensa, meus conterrâneos, de uma forma especial ao Paulo e à Juliana. Hoje eu tenho a responsabilidade de ser o vereador decano dessa casa, o vereador com mais mandatos. Tive a oportunidade de ocupar todos os cargos nessa casa, todos os cargos na mesa diretora, 3 vezes presidente da Comissão de Ética, e sempre tive um relacionamento muito bom com todos os meus pares. É lógico que nesses anos todos tem pessoas que passaram por aqui que nem saudade eu tenho. Pelo seu comportamento, pela sua postura, daquilo que se propôs a se fazer, seu representante do povo. E tem outros: Beto Machado, Eliana Piola, Dorzinha. Enfim, Luísa Serri, Juliano Pio, eu vejo o equilíbrio e a responsabilidade deles. A quem muito foi dado, a muito será exigido. A política perdeu a alma, gente. A política, vocês vão ver o que que as urnas vão fazer com essa casa. Tem gente aqui que está achando que é avô de Deus. Tem gente aqui que está achando que é. Vai passando para cima de regimento, vai passando para cima de lei orgânica, não tem humildade, pedir desculpa, vai fazendo denúncias infundadas. É o que virou a política em Divinópolis. Sabe o que eu estou falando isso? Com autoridade, que ninguém aqui tem os mandatos que eu tenho. Eu nunca vi uma legislatura em decadência igual essa. Quando tinha uma crise, tinha um conflito, às vezes o Poder Legislativo era chamado para ajudar. O que eu escutei aqui hoje, e eu falei para a Juliana, eu fui agradecer pelo passamento da minha mãe, Quase 91 anos, eu não dei conta. Isso 15 dias depois. Agora um jovem casal perdeu uma criança, poxa. Você vê essa mulher? Eu não dei conta de cair e sair. Saí para chorar lá dentro. Uma criança. É o nosso futuro que vai curar a gente. Eu não estou falando do imponderável da vida, não. Estou falando que virou essa bagunça, essa cidade. É dancinha, é TikTok. O vereador Roger hoje foi muito feliz. É estreitinho, que para mim está sendo uma pessoa indiferente no Senado e um senador pelo estado de Minas Gerais. É atacar os outros, é gravar, é pular o muro. Eu quero ver você pular o muro do Palácio da Liberdade, cretinho. Já que você não entra pela frente. Eu sou um vereador que de 15 em 15 dias eu cobro o hospital regional. Estou cobrando, tem vários vereadores que cobram. Lá na UPA, faz um levantamento aqui, ó, porque não adianta pedir. Vou cobrar do vereador Israel terça-feira. Eu pedi uma comissão especial ao vereador Israel, porque do cidadã denunciou que tem vereador que consegue benefício através de voto. Está gravado. Pedi, não foi instalado até hoje. Gente, se a gente está brincando com a saúde para fazer política, isso tem que ser esclarecido. Porque se tem vereador que está fazendo isso, se tem vereador que está fazendo isso, ele tem que ser banido aqui. Ele tem que ser banido. Eu sei, senhor presidente, que teve uma portaria que foi nomeada para Vossa Excelência. Mas a mesa diretora é que dirige os trabalhos. O senhor tem que cobrar. Porque foi a cidadã que falou que tem vereador que negocia e voto. Como o prefeito falou no jornal Babados que tinha vários vereadores corruptos nessa casa. Não foi eu que falei, não. Saiu na internet, naquele notícia de Babado. É isso que nós estamos. Se uma pessoa me chamar ladrão, igual tem um tal de Daniel Cardan aí, que nós vamos ter um encontro bacana agora, que ficou pronta a peça hoje, ele me chamou de ladrão. Ele pegou e distorceu 12 minutos meu e pegou 6 minutos. Vai ter que provar. Eu tenho defeitos, porque eu sou humano. Mas não tenho defeito de caráter. O crente está levando Divinópolis, já levou para o abismo. Ele tem de falar que quem não vota nele é nojento. Pelo amor de Deus, gente. A pessoa está na vida pública, tem que ter um elefante, tem que ter um ouvido do tamanho do elefante jumbo, que é desenho animado, e uma língua pequena. Governar não é fácil. A política perdeu a alma. Ninguém mais dá conta de dar uma resposta à sociedade. Uma sociedade vai vomitar. Eu conheço essa casa aqui. Já tem gente que deprimido. Já tem gente frustrado. Mas por quê? É porque eles não descobriram uma coisa. Não existe eleição não, Zé Onésio. Ricardo, não existe eleição. Existe colheita. Existe colheita. Então essa brincadeira que está aí. Eu vi, por exemplo, um vídeo do prefeito com um determinado vereador parecendo que está no rodeio. É chapéu, rebolando, é dançando, é pulando ele buraco. O que está virando isso? O que está virando essa câmara? Será que está todo mundo catatônico? Ninguém reage? Cadê o ser, Cleitinho? Nós fizemos uma lei, a lei 234, que foi aprovada por todos os vereadores, que o imóvel residencial que não tem estrutura paga a cota básica. O prefeito não sancionou. E o Cleitinho está parecendo um monge no deserto. Não deu uma opinião. E ele falou que se votasse no irmão dele, estava votando nele. Cadê, Cleitinho? Eu estou te cobrando aqui da tribuna um parecer seu, uma crítica, só para lhe cumprimentar, 2, 3, 4, que todos os vereadores votaram. Cadê, Cleitinho? Você está esperando para andar na garupa de moto de ex-presidente? O Hospital Regional está na sua cidade, só. Hoje, com toda certeza, um dos discursos de mais excelência que eu vi ter hoje, nessa minha vida pública, foi o discurso do vereador Roger. O vereador Ney Burgo uma vez falou sobre as melhorias urbanas. Qualquer lugar que tiver melhoria, gente, é uma melhoria em favor da vida. E nós estamos discutindo aqui agora um jovem casal que está parecendo vidro quebrado, dilacerado. E aí, às vezes, o prefeito fala que os vereadores não ajudam a saúde. Senhor prefeito, ou o senhor é muito maldoso, ou falta de conhecimento de administração pública. 50% das emendas impositivas, todos são para a área da saúde. Independente da expressão da unidade da área de saúde. Seja na PAI, na COR, seja na UPA, seja por saúde. Então, esse discurso do senhor é um discurso que, para mim, só faz não por maldade. Que eu quero acreditar que o senhor não pode ser um homem mau. Eu acho que o senhor faz um discurso dessa natureza para ignorar as responsabilidades inerentes à sua função. Acorda, prefeito, que a Divinópolis está indo para o abismo.
Senhor vereador, sua excelência, vereador Edson Souza, comissão número 003 de 2024. Comissão especial nomeada para investigar a denúncia feita por a cidadã servidora municipal. Então, a mesa diretora cumpriu com aquilo que é dever da comissão, da mesa. Comissão foi instaurada. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Que tristeza ver uma mãe trazer o desabafo, lamentar a morte de sua filha aqui nessa casa hoje. Há 20 dias atrás, eu trouxe essa denúncia aqui, nessa tribuna, falando de relatos que eu tive a oportunidade de ir em velórios de pessoas próximas que morreram e os familiares relataram que as pessoas estavam indo à UPA e os médicos davam para a pessoa, receitas e tratamentos para ir tratar em casa, e depois de 1, 2 dias as pessoas retornavam à UPA com um quadro agravado e muitas delas vieram a falecer. Mais de 20 dias, seu presidente, que isso foi denunciado aqui nessa casa. Ainda me lembro aqui que no momento o vereador Rossi do Zé Milton propôs um comitê de crise, nós discutimos isso, logo em seguida veio a morte da Tatiele, e agora nós ouvimos aqui, triste, mais uma morte que aconteceu na UPA. Lamentavelmente esperamos o gargalo, esperamos chegar no ponto que não tem jeito mais para tentar tomar providências. Quando eu falo nós, é legislativo e executivo sim. Porque o compromisso de ajudar o compromisso que nós fazemos na campanha, o juramento, não é só num momento de crise que está apertado que a gente tem que estar usando essa tribuna para falar. Espero que isso, semana que vem, continue sendo falado. Porque o que acontece, vem outros assuntos e os assuntos anteriores vão sendo esquecidos. Quantas vezes nós vamos precisar falar aqui que Divinópolis tem sim suporte para ter duas UPAs. Em campanhas políticas, pré-candidato a prefeito só fala nisso. E quando ganha, fala que a lei não permite Divinópolis ter duas UPAs. Os dados que a empresa traz, que atendeu um médico, atendeu 50 pessoas, isso é um absurdo. Terceirizar a saúde é prejuízo. A empresa que ganha licitação para administrar a UPA, ela tem que ter lucro. O município não. O município tem que prestar um serviço de qualidade. A administradora anterior também teve problema. Eu estive nessa casa. Montou CPI, saiu ela e entrou outra e a mesma coisa. Enquanto nós não trabalhar para não deixar terceirizar a saúde, entra ano e sai ano, nós vamos estar discutindo a mesma coisa, morte, e a culpa é de quem? É das empresas. Que várias, a maioria das vezes ninguém sabe nem quem que é os donos. Mudam de dono quando congestiona o CNPJ da empresa. Então o caminho, seu presidente, é não deixar terceirizar o município que tem que ser responsável pela administração da UPA. Prestar um serviço de qualidade sem visar lucro. Fica aqui esse desabafo, porque os nossos telefones são dezenas de ligações, de mensagens, cobrando alguma atitude do vereador em relação a isso. E 99% das vezes não está nas nossas mãos naquele momento, porque nós temos que fazer um trabalho de planejamento. E eu venho denunciando aqui a quantidade de lote sujo, quantidade de casa abandonada, criador de dengue. Se não tiver um planejamento para o ano que vem, de conter isso, de obrigar as pessoas a limpar os quintais, os lotes sujos, ano que vem nós vamos estar vivendo o mesmo sufoco. E jogando a culpa para cima. A culpa não é do vereador, é do prefeito. O prefeito manda para o deputado. E cada um fugindo das suas responsabilidades. Se não tiver planejamento, ano que vem, os vereadores que estiverem aqui vão estar falando a mesma coisa, porque isso é correr. Isso todo ano se fala aqui. E muitas das vezes é no país todo. Que seja, mas vamos ser exemplo. Senhor presidente, quero aqui que a população faça uma reflexão no que eu vou trazer essa tarde. Eu, quando assumi o mandato, fiz uma denúncia que havia mais de 30 dias que já estava com ordem de serviço para iniciar o posto de saúde do bairro Interlagos e não tinha começado até o momento. Denunciei nessa casa, logo em seguida as obras iniciaram. Denunciei aqui, igual falei, lotes sujos para tentar minimizar e evitar um pouco dos casos de dengue. Denunciei nessa casa as ruas que estão intransitáveis. E quando o vereador usa essa tribuna, parece que vereadores da base vêm de ataque. O vereador só sabe falar, só sabe criticar, traz a solução. E por um outro momento, quando levamos essas demandas para o prefeito e ele atende, isso que eu vou falar agora nem é questão de política não, é questão de educação. Porque quando eu estou sentado ali e uma pessoa vem e me traz um copo d'água, eu agradeço. Muito obrigado. Quando eu estou num barzinho que o garçom traz uma porção, uma cerveja, eu agradeço. Muito obrigado. Isso é questão de educação. E o que eu estou vendo aqui nessa casa, vereadores, querer tomar conta do mandato de outro. Eu cuido do meu mandato. E quero respeito nessa casa. Porque quando você não comunga com a ideia do outro, quer colocar apelido,
Quer chamar vereador que agradece aqui de puxa-saco? Está aqui, seu presidente. Artigo 67 do regimento interno. Tomarão assento à mesa diretora da Câmara durante as reuniões o presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Nós tivemos um vereador que foi afastado dessa casa pelo Ministério Público por sentar na mesa diretora e não ser membro dela. Cadê os mesmos vereadores para espumar a boca aqui e fazer denúncia? Falar que está aqui para cobrar e fiscalizar? Cadê? O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Por que que eu cobro do prefeito e não posso cobrar aqui? Colocar apelido em parlamentar, senhor? Eu vi uma pesquisa falando que a Câmara Municipal é a instituição mais desacreditada em Divinópolis. E é por esse motivo que um não respeita o outro. Um quer colocar apelido no prefeito, quer colocar apelido na vice, quer entrar num jogo político, enquanto isso, gente morrendo. E cada um jogando a responsabilidade para o outro. Está aqui, ó, vamos fiscalizar. Vamos bater, o pau que dá em Chico, vamos bater em Francisco. O que eu não vou aceitar, seu presidente, é gente querer me direcionar para que caminho que eu vou. Eu sou livre aqui, independente, e vou tomar o caminho que eu quiser. Fui eleito para isso. Nenhum vereador aqui não vai destinar para onde que eu vou caminhar, não. E se quiser briga comigo, vai ter. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora, não é do meu perfil eu chegar aqui e falar que quem não vou denunciar o presidente é puxa-saco dele, que tem rabo preso com ele. Os moradores lá da rua José da Paz me solicitaram uma demanda, famílias que não conseguem entrar nas casas. O prefeito atendeu, não posso agradecer não, para agradar a vereadora aqui. Falar que, ah, parabéns prefeito, obrigado prefeito. Cada vereador que cuide do seu mandato. Não estou aqui para agradar vereador não, mas eu exijo respeito. Uma coisa que eu não aceito é vereador querer comandar o mandato do outro. Cada um aqui, Câmara de 17 vereadores, inclusive paga 19 vereadores. Que você não vê vereador aqui espumando, para falar que está pagando 19 vereadores, com aceitação dessa casa. Mas reclamar do executivo, só jogar a bomba para o executivo e colocar apelido nos outros, é bom. Então, senhor presidente, eu tinha muita coisa para falar nessa tarde. Vou falar na próxima reunião, porque fica aqui meu desabafo e falar para a população. Independente de que cada vereador fala aqui, que tenta induzir outro vereador ao erro, a puxa-saquismo, a não querer trabalhar para o município, eu vou seguir a minha linha. Meu contato fica diariamente nas minhas redes sociais, pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui em função do povo. Se o povo me solicitar uma poda de árvore, eu vou fazer a indicação da poda de árvore, sim. E se for realizado, eu tenho que agradecer, porque igual eu falei, é questão de educação. E educação vem de casa. Uma pessoa que me ofereceu água, eu vou falar muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Novo, o vereador Breno Júnior.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Saúdo vossa excelência aqui na Câmara Municipal. Na sua pessoa, saúdo os demais vereadores aqui presentes e peço também licença a todos que estão aqui em plenário, também você que nos acompanha de casa, pela TV Câmara, NET Câmara, receba o nosso boa tarde, que a paz de Deus esteja na casa de cada um neste momento. Quero mandar um abraço para a Zélia, que está acompanhando a reunião lá da casa dela, lá do bairro Serra Verde, toda a sua família, receba, Zélia, o nosso abraço neste dia de hoje. Quero prestar aqui nossa solidariedade aos pais da Thalia, ao Paulo, sua esposa, seus familiares, né, por este fato tão lastimável que aconteceu com a filha de vocês, ocorrido na UPA. Né, nós nos solidarizamos à dor de vocês. A gente fica sem palavras, consternado, com vergonha. E dizer que nós queremos resposta, sim, para este fato. Porque até quando as pessoas vão ter que pagar com a própria vida, não é?
os erros de terceiros. E ali existia o amor de alguém, o amor da vida de alguém. E eu tenho certeza que ali era o amor da vida de vocês. Quantas pessoas vão ter que perder o amor da vida? Não é? Acho que cabe uma reflexão muito profunda nisso, que vai além do nosso entendimento. Então nós queremos sim solidarizar com essa família, nós somos seres humanos, nós sabemos, temos que ter empatia, a dor do outro também nos atinge, nos comove, e nós vamos atrás dessas respostas sim, não é? A gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm o devido atendimento da maneira correta, como deve ser. Estive na UPA também esses dias, sempre lotada. Estive na UPA com a minha avó também e vi como é difícil, não é? Algumas pessoas, alguns de nós aqui temos plano de saúde, também passamos, né? Mesmo com plano é difícil, imagina sem. Então nós somos solidários e vamos fazer o que for necessário para que a gente possa encontrar respostas e ninguém tem que pagar com a sua vida pelo erro de terceiros. Quero dizer aqui, senhor presidente, do evento que vai acontecer neste fim de semana, lá no Parque da Ilha, no dia 4 e 5, cinema na praça, é um evento gratuito, com a parceria de várias entidades, né, a Prefeitura, a CEMIG e outras entidades que são parceiras neste evento, trazendo para a nossa população entretenimento, né, um momento de convivência, valorizando lá o Parque da Ilha, aqui na nossa cidade de Divinópolis. Então, quem puder, participe deste evento. E dar uma satisfação aos moradores lá do bairro Alvorada, sobretudo da rua Ibirité, né, dizer que está sendo feita lá a manutenção das árvores que estão atrapalhando a fiação elétrica. A solicitação foi feita e já está sendo executada. Então, fica aqui a nossa satisfação, a nossa resposta. E dizer, não é, que nós, vereadores aqui, nós trabalhamos por toda a população. Aqui ninguém trabalha em interesse próprio. Eu comungo com a fala do vereador César, viu? Sou solidário na sua fala, César. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo, pela população. Não é vereador ficar caçando ingresia com o outro, com o mandato do outro. Cada um aqui faz o seu caminho. Eu acredito que ninguém levanta de casa para sair para fazer o mal para ninguém, né? A gente quer acreditar, Zé Brás, que as pessoas levantam para fazer o bem. E sobretudo nós, pessoas, né, de religião, de igreja, de família, igual eu, você, vereador Zé Brás, Ademir, Ney, Flávio, os outros vereadores aqui desta casa, nós queremos o bem para a nossa cidade. E que a gente possa trabalhar cada vez mais para as pessoas, porque aqui nós somos representantes dessas pessoas que nos colocaram aqui na Câmara Municipal. Então dizer que nosso mandato está à disposição e também nós queremos justiça e queremos o melhor para aquelas pessoas, né, que nos colocaram aqui. Não só por aquelas, mas por toda a nossa cidade. Aqui nós representamos toda a cidade de Divinópolis. Então fica aqui as minhas breves palavras de hoje. E agradeço a sessão da palavra e desejo a todos um excelente final de semana.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente José Braz em exercício. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, quero cumprimentar a senhora Juliana, né? Cumprimentando ela, cumprimento todos aqui em plenário que nos visitam. Boa tarde a todos. Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela Net Câmara. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero aqui, né, deixar os meus sinceros sentimentos aos familiares, né, da criança Thalita e dizer que é sem palavras, né, que conforte nesse momento. Mas como eu já falei na terça-feira, e vou repetir aqui, a gente tem acompanhado de perto todo o acontecido na UPA. Bem antes disso acontecer, a gente está lá toda semana fazendo a nossa parte fiscalizador, cobrando. Nunca deixei de fazer o meu papel de fiscalizar. Nós estamos lá. Falei na terça-feira e vou repetir aqui. Tem que investigar sim.
vai ter que cumprir sim e punir os culpados. Então eu deixo aqui, né, o forte apoio, solidariedade a essa família que está aqui presente desde 2 horas. Sem palavras o que se passou, mas igual falei na terça, vou repetir aqui, como vereador, fiscalizador, vocês podem ter certeza que tem que achar os culpados e punir sim. Vocês estão certos, quero parabenizar mais uma vez, a senhora ter coragem, nesse pouco prazo, a senhora subir aqui nessa tribuna e pedir isso, pedir justiça para o que aconteça com os outros. Tenha a nossa solidariedade. E falando em cobrança, senhor presidente, né? A gente tem que cobrar, mas cobrar de verdade, cobrar de realmente, né? A gente tem que cobrar realmente de quem tem a culpa. A gente viu aí que a prefeitura vem fazendo, né? Tardia na minha parte, mas tomando algumas providências, né? Que é essa compra de leitos aí e correndo atrás disso. Tem o nosso apoio, sim, porque tem que fazer isso. As nossas, foi bem dito aqui, as nossas emendas impositivas, a gente tem que correr atrás para fazer, sim. Peraí, meus colegas aqui presentes, todos vocês dedicados que nos acompanham, sabem, a gente sempre cobrou aqui, principalmente, gente, a representação, né, da regulação do Estado. Eu que fui um dos vereadores que mais cobrei nessa tribuna aqui, a atitude do antigo regulador, nós cobramos aqui a saída dele, cobramos sempre aqui a saída dele. Mas, infelizmente, a gente fica muito triste, porque a gente cobrou para ver se melhorava. Infelizmente, ficou pior, porque a nossa, Quênia, né, Zé? Quênia, Zé? A nossa reguladora do Estado, o seu silêncio é pior do que as atitudes do anterior, o seu silêncio. Você não toma atitude, você não faz nada, você está de braço cruzado. Por que que eu falo isso e vou frisar isso sempre aqui, pessoal que nos assiste aqui em plenário, pessoal de casa? Porque a UPA não é hospital. Então tem que regular o mais rápido possível, 24 horas, tem que. E a regulação, infelizmente, essa regulação do Estado omissa que não faz nada. Não faz nada, não regula. Teve a prefeitura que tomou essa atitude, comprar esses leitos aí, aqui no São João de Deus, mas eu quero deixar bem claro, se não tomar atitude, será insuficiente. Daqui uns dias está nós aqui brigando de novo. Vai estar nós brigando aqui de novo, que não vai adiantar. Se a regulação do Estado não fizer a parte deles, não vai adiantar. E eu não estou aqui para passar pano para ninguém, eu vou cobrar direto. Eu vou cobrar da regulação do Estado, eu vou cobrar do nosso deputado Eduardo Azevedo, mas que não tem a obrigação de levar a culpa sozinho, que nós não temos só ele, nós temos a deputada Lohana França, que é da cidade também, vou cobrar da senhora, vou cobrar do Fábio Avelar, porque é muita gente de Nova Serrana que vem parar aqui na UPA, vou cobrar do Fábio Avelar, vou cobrar do, até foi o nosso colega que cedeu, e do Bruno Wigler, que é candidato até a prefeito de Belo Horizonte, vou cobrar do senhor também, que só tem voto aqui. Então, os deputados estaduais, vou cobrar vocês, porque a regulação do Estado também não funciona. É onde que está sobrecarregando também. Há essas negligências, vai ser apurado, vai ter culpa aos culpados? Sim. Mas se não tomar providência, vai continuar a mesma coisa. E eu não vou passar pano aqui. E vou ser muito sincero. Não adianta ficar acusando o partido A ou o partido B, não, gente. Nós temos que juntar e partir para cima e cobrar da onde que é preciso cobrar. Então tá aí, ó, o nome desses deputados que eu falei foram os mais votados aqui na nossa cidade. E outros também que levou voto aqui, que ganhou voto aqui. Vou cobrar de vocês. Vocês também têm que ajudar, porque na hora de buscar o voto aqui é muito fácil. Então, já estou deixando bem claro, assim, a gente, acho que está faltando, principalmente, é boa vontade da gente juntar e partir para cima dessa regulação. Porque se nós derrubou o tal do Júlio Barata, para derrubar essa mulher aí não vai ser muito difícil também, não. Porque ela é omissa, fica calada, ela não fala nada. E eu não estou aqui para popando, não vou popando para ninguém, não. Aqui com nós é assim, com nós o trem tem que romper, o pau quebra. Senhor presidente, mas mudando de assunto, nós vamos mandar um recado agora para a turma aí do Campeonato Rural da nossa cidade, que
atletas, dirigentes, comunidades rurais, também, principalmente, Secretaria de Esporte. Eu estou escutando o zum-zum-zum e que a empresa que ganhou a licitação para fazer a competição sugeriu todos os jogos ser realizados no Farião, devido o que ocorreu no jogo onde os árbitros foram agredidos, que eu falei aqui, ó. A gente, o fato acontecido que a gente tem que falar aqui é o seguinte, foi falta de segurança. Então, tem que tomar providência e tomar conta da segurança. Inclusive, eu cobrei do secretário, o secretário falou que não tem nada disso, não. Foi a sugestão da empresa lá. Eu espero, encarecidamente, mas encarecidamente, Wesley, que você não dá mais uma canelada, não. Porque você vai tirar a essência do campeonato rural. O campeonato rural, a essência dele é os jogos acontecer nas zonas rurais. É o povo lá no Buriti, nos Costas, lá no Choro. Aí só tira a essência do campeonato rural para levar tudo para o Farião. Então eu, no meu entender, igual eu conversei com o senhor falou que não tem nada disso, que foi apenas uma... A empresa lá de São Paulo, ela não está nem aí para a zona rural de Minópolis, não. Ela, infelizmente, tem essa questão de licitação. Ela ganhou licitação e quer ganhar o dela. Mas nós estamos aqui para fiscalizar, igual eu falei. Eu não vou deixar barato, espero que o senhor não dá outra canelada dessa, não. Porque passar campeonato rural para Farião, aí é loucura. Então eu peço o senhor não tomar... essas atitudes apressadas, não. Faça acontecer, faz o negócio acontecer direitinho, pune quem tiver de ser punido. Mas não dá outra canelada dessa, não. Não tira a essência do campeonato rural, não. Senhor presidente, não tomando muito tempo, mas para finalizar nossa fala, né? No próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos realizando a inauguração, né? Do complexo esportivo do bairro Mangabeiras, né? Que a gente teve a graça, né, de receber o nome de José Zico da Silva. Praticamente 2 anos de espera devido a alguns contratempos, mas agora, enfim, a inauguração. Visto que a comunidade ajudou muito, né, o espaço ficou parado, quero mandar aqui um abraço à arquiteta Natália Menezes, que fez o projeto gratuitamente para a comunidade. Quero agradecer a empresa, né, Irmãos Teixeira, São Cristóvão, Viação da Aldegan, a Vina Elétrica, o Cimentão, que deram o primeiro passo no local. Mas que infelizmente não acabou e nós conseguimos concluir, através de nossa emenda impositiva, essa obra para poder finalizar. Quero agradecer então, né, na pessoa do Gustavo, do prefeito Gleides, também, que agora, graças a Deus, com esforço de parcerias e principalmente, né, com as emendas impositivas, é o que a gente fala muito isso, vai ser inaugurado no próximo sábado aí. Eu quero uma obra que tinha ficado no meio do caminho e agora, graças a Deus, né, com esse esforço, com a emenda impositiva nossa, a gente vai conseguir concluir, né? E sábado, a partir das 8 horas da manhã, vai ser a grande inauguração. Eu conto com a presença de todos os moradores de Maria Helena, Mangabeiras, Ponte Funda e região, que vai ser um espaço que estava vazio, né? E vai ser uma coisa boa para a comunidade tão sofrida ali, ó, que ganhou esse espaço esportivo, e vai ser muito bacana. Então eu quero agradecer muito e convidar a todos para prestigiar esse evento sábado a partir das 8 horas da manhã. Senhor presidente, sem mais delongas que eu tinha para hoje, muito obrigado pela sessão da palavra, nós vai rompendo.
Agradeço ao nobre vereador Neiburg por sua contribuição. Passando para a próxima parte dos trabalhos, convido os vereadores em plenário.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Vereadores presentes: Flávio Marra, Neiburg, Hilton de Aguiar, José Braz, Wesley Jarbas, Josafá Anderson Piriquito, Anderson da Academia. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Hilton.
Substitutivo 1 ao PL de número CM 164 de 2022. Altera a Lei número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 411 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer de número 412 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 164-2022. Altera a lei número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que expôs sobre o Código de Posturas do município de Divinópolis da outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, eu queria pedir o nobre Edil e o Aguiar, sempre muito atento a essas questões dos alvarás, mas pairou uma dúvida aqui, não só comigo, mas com outros vereadores. Eu queria pedir um pedido de sobressamento de 30 dias e convidar o vereador Hilton para a reunião do Fórum de Desburocratização e esse projeto ser submetido a esse fórum para a gente fazer, tirar essas dúvidas, que não há só da minha parte, mas de outros vereadores também.
Com autorização do vereador Hilton de Aguiar, fica concedido o pedido de sobressamento de 30 dias ao projeto de lei CM 164 de 2022. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Emenda de número 10 de 2024. Emenda de número CM 10 de 2024 ao projeto de lei CM 55 de 2024, que altera a emenda e o artigo 1º do PL CM 55 de 2024. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 208-2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer de número 219-2024. Comissão de Administração Pública. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão a emenda 010 de 2024 ao projeto de lei CM 055 de 2024. É em discussão a emenda. É em votação a emenda 010 de 2024. Autoria, vereador Hilton de Aguiar.
microfone. Vai começar.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor a emenda 010 de 2004 ao projeto de lei CM055 de 2004. Em discussão, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 55 de 2024. Denomina Dima Alves Teixeiras, a Rua 10, localizada no bairro Savassi, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 216 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 217 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM055 de 2024. Denomina Dimas Alves Teixeira, a Rua 10, localizada no bairro Savassi, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, agradecer aos parentes aqui do amigo Dimas, que se faz presente aqui no plenário. Dimas Alves Teixeira nasceu em 14 de junho de 1956 na comunidade de Formiguinha, no município de Cláudio, filho de Salomão Antônio Teixeira e Cecília Alves Teixeira. Aos 4 anos de idade, veio morar no bairro Interlagos, sendo uma das primeiras famílias a residir no bairro, quando esse estava ainda em formação, aí vivendo toda a sua vida. Foi confrade na igreja São Vicente de Paulo, na Conferência Nossa Senhora da Consolação, desde jovem. Gostava de visitar os doentes da comunidade. Era querido, prestativo e amigo de todos. Arrecadava leilões para as obras da igreja. Ajudou na construção da igreja e do salão comunitário, sempre doando o seu tempo e sua mão de obra, dando auditório e várias famílias carentes. Participou ativamente na organização dos festejos de comunidade, Semana Santa e outros. Foi membro ativo da comunidade, vindo a falecer em 5 de fevereiro de 2023, deixando aqui gravado no coração de todos a forte imagem de um homem fraterno, justo e solidário. Então, senhor presidente, esse nosso amigo Dimas, para quem teve a honra, né, de conhecer, Vossa Excelência conheceu, outros colegas aqui presentes, foi uma pessoa ímpar, sempre tranquilo, sempre frequentador da igreja de São Vicente de Paulo, é um homem de família, não só ele, como todos os familiares, são as pessoas assim, que servem de exemplo para a nossa região, para a nossa cidade, em especial o bairro Interlagos. Então, deixo aqui meu abraço, viu? Aos familiares, que Deus abençoe todos vocês, e essa homenagem aqui ela é justa e para todos vocês. Obrigado, senhor presidente.
Passo. Palavra, vereador César Tarzan.
Senhor presidente Hilton, eu quero te cumprimentar pelo projeto, parabenizar, né, o Timas, né, e os familiares, são nossos vizinhos, né. Eu pude ver um pouco no grupo Lembranças do Bairro Interlagos, em algum momento surgiu a foto dele lá também, falando essa história que você está contando, e isso engrandece, né, a nossa história ali do bairro. Então, pode contar com o meu voto favorável.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor
o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 55 de 2024. Denomina Dimas Alves Teixeira, a rua 10, localizada no bairro Savassi, no município de Divinópolis, e da outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a vossa excelência uma postura muito leve, mas muito forte ao mesmo tempo, como guardião do regimento dessa casa. Gostaria que o senhor substituísse, ainda hoje, os 10 relatores dos meus projetos de leis, porque nenhum desses vereadores estão acima da lei. Que destituísse, aplicasse o regimento com os novos relatores para dar o parecer 24 horas. E gostaria, por se tratar de projetos com grande impacto social e na administração pública de Lopes, que ele já fosse pautado para a próxima reunião ordinária. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, excelência. E no silêncio para Terezinha, mãe da Eunice, do bairro Serra Verde, vereador Josafá Anderson. Às 16 horas e 47 minutos do dia 2 de maio de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 25ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.